Rápidos Cast. Agora.
Saudações, bem-vindos, bem-vindas ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, em São Paulo, e com ele em St. Joseph.
Off the Fields, e aí, MP? E aí, pessoal, tudo tranquilo?
Mais ou menos, tranquilo.
Nessa manhã chuvosa de sábado.
Gravamos sábado de manhã, dessa vez on time, né? Sempre soltando episódio nas tardes de sábado. Mas ali estamos em época de spoiler, o penúltimo Natal do ano.
Até que seja anunciada outra coleção, né? É o penúltimo spoiler do ano.
É isso que não, é isso com certeza.
Penúltimo Natal, né, do ano.
Já temos o line-up aí para o ano que vem, então não deve ter mais nada esse ano. Eles vão concentrar os spoilers em duas semanas, né? Então vai ficar bem corrido. Então esse primeiro programa aqui a gente dá uma olhada nas mecânicas e nos primeiros spoilers, que eles aproveitaram e soltaram várias míticas e raras já. E cartinhas boas, hein? Tô impressionado aqui com a qualidade.
Eu imaginei que, por ser, né, uma coleção muito próxima uma da outra, a gente ia ficar meio decepcionado, né? Até porque o Vampiros é uma tribo bem... A galera curte bastante, né? A comunidade gosta bastante, né? Tem várias
bem
cartas...
tradicional no Magic, né?
Bem
desde
tradicional.
Vampiro de Singir.
Então, acho que, por enquanto, ainda não decepcionou. Vamos ver se o nível se mantém aí pro resto.
Mas antes, né? Quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Nós também temos formas de apoio desta bagaça aqui para quem quiser fazer parte do nosso grupo aí fechado no Face, no WhatsApp, e receber os episódios antes e o episódio extra, que é toda semana tem um pré-cast aí, que são os bastidores do podcast. Então, muito obrigado a todos os apoiadores aí. Por que Rakdoscast?
Porque aqui é BR.
E sobre o programa passado, eu esqueci de falar, né, do Senhor de Tressenhorn, aquele bicho 10-4, que é uma mana e genera. Lembra que comentei, cada ano que passa esse bicho fica melhor? Então, e eu esqueci de falar de duas cartas muito boas, recentes, né, que deixaram esse bicho melhor e estão na cor dele, né, o Agente da Oposição e o Furacasco.
Verdade.
Eu acho que um deles, ou os dois, não sei, estão banidos em Commander, mas enfim, são cartas... E assim, são cartas que...
É o Furacasco, que, né, que tá banido.
São cartas que... Ele foi banido pelos pecados de outra carta, né?
Sim.
Então, uma forma justa de usar o Furacasco e o Agente da Oposição seria, por exemplo, o Senhor de Tressenhorn, né? A gente não tá falando de usar uma dessas cartas com um efeito de Roda da Fortuna, sabe? É só... O oponente já vai comprar duas cartas, então você... É uma delas apenas, né, que você vai substituir o draw. Então seria uma forma justa e interessante de usar. E é por isso que eu acho ele que seguir a banlist, a banlist assim é uma guideline, sabe? É uma sugestão de como proceder, mas varia muito do grupo. Quem tem um grupo fixo tem condições de combinar formas melhores de administrar o que pode e o que não pode ser feito. Eu não teria problema nenhum em sentar numa mesa e jogar com alguém que está usando o Furacasco e a gente da oposição e num deck de Senhor de Tressenhorn. Se não estiver usando um efeito de Roda da Fortuna, não vejo problema nenhum, cara.
Assim, tem o grupo aqui que eu não chego a jogar, mas eu sempre estou conversando com eles, né? E também ouvindo as conversas deles, ouvindo no sentido de ver, né? Porque é pelo WhatsApp. E o que eu acho interessante, a primeira coisa que eu acho que é muito saudável pro grupo é você pontuar o seu deck de Commander, sabe? Até lançaram um gráfico, né? Que,
uma escala, né?
Uma
de
escala,
0 a 10
de 0 a 10,
competitivo. Isso. Mas assim.
Aquilo ali é uma. Olha, assim, acordou. Tá na hora. Ele começa a ouvir minha voz, ele acorda. E eu acho que, assim, é claro que isso não é tudo, sabe? Mas eu acho que ajuda a você nortear. E aí você vai trabalhando, e aí, tipo assim, ó, pessoal, vamos jogar só com deck e tal. E aí, com o tempo, como você comentou, né, quando você tem o grupo fixo, você já consegue falar, ó, contra esse deck, eu tenho que jogar com esse ou com esse. Porque esse é um pouco fraco e esse aqui é um pouco forte. Então, acho que a ideia realmente é você ter um grupo de pessoas, e aí você vai vendo. Porque, ó, eu vou jogar com tal deck. Ah, beleza, então eu vou jogar com tal deck, sabe? E aí você começa a equilibrar. E assim, como não tem aquela rivalidade de querer ganhar, né, MP? Que a ideia é realmente a diversão do grupo, jogar um Magic gostoso, né? Ter uma diversão boa ali. Eu acho que aí acaba sendo até mais justo, né? Porque a pessoa fala assim, no sentimento dela, esse deck faz isso, faz tal coisa. E aí não tem essas coisas muito opressivas. E aí vocês podem combinar, ah, vamos fazer uma mesa mais forte, né? Que vai ter isso, isso e isso. Ah, vamos fazer hoje uma mesa bem mais fraca, com pré-con ou né, com faixa de preço. Eu acho que tudo isso dá para variar, né? O Commander permite esse tipo de arranjo, né? De acordo, acho que vamos
O
dizer assim.
grupo tem que se organizar, mas é importante, você amplia o número de possibilidades quando você
Sim,
se
sim, sim.
organiza. E, pô, o Senhor de Tressenhorn é uma carta de 24 anos atrás, sabe? Não é fácil fazer essa carta competir com as
Não.
estratégias de hoje, e permitir cartas como o Furacasco, a gente da oposição, ajuda bastante a equilibrar as coisas. E, sei lá, eu acho interessante, senão toda mesa que você sentar vai ser um Globetrotting, tá? Sabe? Vai ser um time de super-heróis, assim, sempre com um power level crescendo, sempre efeitos mais
Sim.
absurdos. E não é legal, sabe? Às vezes um jogo mais cadenciado, legalzinho, e baixo power level, ou médio, né? Power level é legalzinho. E isso é um combo legal que eu gosto, que eu aprovo, e mesmo quando é feito contra mim, eu entendo, né, a ideia. Inclusive até a curva, né, do agente ou do Furacasco, na 3 para o Senhor de Tressenhorn, na 4 é interessante. Enfim, né, são coisas para se pensar quando a gente fala em commanders antigos e na forma como a Wizards administra essa banlist aí.
Como é um combo, vamos inventar um termo aqui, é um combo saudável, né? O Marco adora esse tipo de frase. Porque acho que é essa a ideia, né? Porque é um negócio que não ganha o jogo, né? Ele apenas te oferece. É um combo quase que uma sinergia forte, né, MP? Então é um negócio que te ajuda ali,
Ele mitiga uma desvantagem da carta que você está jogando, cara. Não é assim, duas cartas boas juntas para fazer um efeito ainda melhor que basicamente te ganha o jogo, como o pessoal estava fazendo, sabe?
Sim,
Tem uns
sim.
lugares para isso, né? Mas nas mesas mais casuais e onde o pessoal não está buscando esses efeitos absurdos, vencer o jogo numa só jogada, acho que é válido, sim.
Sim, até porque a exigência de mana para fazer as duas coisas não é tão pequena assim, né? Que seja tão fácil de fazer, né? Então, acho que tudo isso. E você tem que ter as duas cartas no momento, né? Então, acho que assim, é bem tranquilo esse tipo de sinergia, né?
Sim, com certeza. E eu falei no episódio passado que eu ia fazer uma imagem com aquela ideia de quantas horas você tem que trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos para comprar Magic, né? E de fato viralizou, viu, cara? Acho
Sim,
que.
foi um sucesso. Eu acabei nem falando, deixei para falar no programa. Muita gente comentando algumas coisas até interessante ver. E o
E
bacana é que eu gostei.
as reações foram diversas, né? Teve gente ficando revoltada, teve gente. As reações que eu mais gostei foram as de humildade, né? Falando, nossa, como eu sou, como nós somos privilegiados por poder jogar esse jogo aqui no Brasil. Ou até americano falando, como nós somos privilegiados, e às vezes a gente não
Não
se
vê,
toca,
né?
né? Por isso. Essas foram as melhores reações para mim, né? Mas é aquilo que eu falei, essas coisas depressivas é bom espalhar, né, para todo mundo, senão fica só para a gente.
Isso
Acaba sendo uma informação triste, né?
fica uma depressão concentrada, né? E quando você dispersa um pouco, fica um pouco mais leve de lidar com esse tipo de problema, né? Mas é uma
Esse
realidade triste,
egoísta,
né? Pra que você é egoísta, né? Se eu posso deprimir todo mundo, né? Pra que eu vou ficar só num pequeno grupo, né? Mas é uma triste realidade, né? E eu acho importante que principalmente os norte-americanos vejam, porque, assim, além de ser um jogo elitizado, né? Para os padrões brasileiros de sociedade, isso é mais ainda, né? Então você manter algo do tipo é realmente inviável. E quem sabe a gente consiga de alguma forma. Influenciar, né, na forma como o negócio funciona. Eu sei que a gente é um mercado pequeno, a gente sempre discute esse tipo de coisa, mas eu acho importante, principalmente os influenciadores de lá, né? Eu vi que o Serfan comentou, o Professor comentou, teve outros ali que também comentaram, né, que produzem conteúdo lá fora, que se tocaram pela mensagem, né? Então, não sei, existe até a possibilidade de algum deles um dia fazer algum vídeo sobre o assunto, né? É até bom ficar ligado para ver se isso puxa alguma coisa deles, né? Mas assim, eu gostei de ver a galera de outros países, né, fazendo análises semelhantes ou compartilhando alguma coisa semelhante em
É, isso foi
relação
um
a.
pedido do professor, né? Ele falou, gostaria de saber como que é essa conta em outros países. Aí teve gente na Austrália, acho que na Argentina, na África do Sul, colocando os números para esses países também. Eu gostei, achei muito interessante um do Reino Unido, esqueci especificamente qual país, né? Mas acabou dando menos de 2 horas para comprar o kit de pré-release de Nistrad, né? Porque lógico que eles trabalham com libras ali, né? Cara, menos de 2 horas para quem ganha salário mínimo. Isso significa que para pessoas normais, um professor, um advogado, sei lá, alguém do nível técnico, em minutos você compra um kit de pré-release. Em minutos.
Lembrando que lá o professor é uma profissão privilegiada e lá se paga o que realmente vale para o professor, né? E fica aqui como mensagem.
As críticas à política brasileira foram muito engraçadas também. Mas, cara, em minutos, já pensou o que é isso? Assim, você, professor, trabalhando 50 minutos, aquela hora aula ali, final da hora, você fala, nossa, bom,
Paguei
foi
meu
difícil,
pré-release.
mas eu já paguei meu pré-release e sobrou um pouquinho de trocado ainda. Enquanto isso, o brasileiro tá lá ralando. É claro que tem brasileiro, né, que tem bons consultores, até professores que ganham R$ 200 a hora. Mas a grande maioria não chega nem perto disso, né? E essa é a parte triste, como é díspare, né? Mas enfim, se...
E boa parte dos professores, mesmo que na teoria consiga pagar o pré-release depois de tantas horas, ele precisa comer também, ele precisa morar, ele precisa vestir, né? Então não vai acabar não sobrando dinheiro, infelizmente, né? Para que ele possa fazer isso, né? Então.
Nós somos privilegiados, nós estamos sim numa bolha, apesar de reclamarmos muito, nós precisamos pensar no valor do dinheiro, né? Tem muita coisa de Magic que a gente quer, mas também a gente tem que valorizar o nosso próprio dinheiro, né? É curioso porque vem uma notícia da Wizards aí que esse fluxo de recursos, de horas, de produtividade, para onde ele vai, se você pensar, né? Em termos de riqueza mesmo, você transforma tudo numa única moeda comum, dinheiro, né? Mas para onde todo esse fluxo de riqueza vai? Ele chega até o Wizards, né? Lógico que no meio do caminho uma parte vai para os intermediários, lojas brasileiras e tal. Mas esse fluxo concentrado na Wizards em anos em que você tem lançamento de muitos produtos em diversas plataformas e tal. Resulta num crescimento muito grande, né? E a gente vai ver lá na fase de manutenção que realmente é sem precedentes o que tem acontecido em termos de ganhos para o Wizards, né? E aí mais uma coisa para se pensar. Mas quem não quiser dar nenhum centavo para o Wizards e continuar jogando Magic para sempre, sem nenhuma intervenção, sem pensar em banimentos, sem pensar em cartas novas, pode jogar o pré-modern. O Fernando falou disso lá no nosso grupo, né? Ele falou: vendi meus decks, vendi minhas cartas, paguei o médico que meu filho precisava, ainda sobrou dinheiro para eu terminar meus decks de pré-modern e agora eu tô independente, cara, sabe? Eu jogo, a comunidade brasileira é muito forte, é muito bem organizada, né? E curioso porque no dia em que ele falou isso, o Renan ele tá no Instagram como MTG underline old but gold, né? Adorei esse nome também. Ele faz parte da comunidade brasileira de pré-modern, né? E ele entrou em contato e falou, comentou sobre o episódio passado. Ele disse que gosta do podcast, foi bem gentil, obrigado, Renan. E ele compartilhou comigo os preços dos decks pré-moderns, que são, acho que são os decks que ele tinha, né? Mas são decks normais do formato. E os preços começam em R$ 150, ele, para um Astral Slide, tá? É lógico que tem decks mais caros, né? Que vão passar de R$ 2.000 e tal. Mas para você ter uma ideia, né? Se você deixar de jogar um pré-release agora, você compra um deck pré-modern que nunca vai mudar. Né? Você sempre vai poder jogar com ele. Ele diz que a comunidade está bem organizada, que eles têm torneios semanais, tem um grupo de WhatsApp também em que eles organizam, fazem torneios valendo premiação, inclusive, né? E tudo valendo proxy também. Eles jogam via Spell Table valendo proxy sem limites, tá? Ou seja, né, não tem nenhum impedimento econômico para entrar nesse formato. O que eu acho bom divulgar também, né? E eu garanto que dá para se divertir muito. Já falamos de pré-moderno aqui, mas só para finalizar, dá para se divertir muito com cartas antigas, tá? Sem Planinauta, sem Design Fire, tá? Tem muita coisa legal, muito combo legal para se controlar.
Então, eu tenho visto muita gente comentando desse tipo de mudança, né? De mudar para um formato que você não precisa consumir freneticamente, né? E eu acho justo, né? O pré-modern, eu não sei como é que tá lá fora, mas aqui no Brasil eu vejo o galera sempre comentando, né? E várias pessoas adquirindo decks e tal, até por essa pegada de coisas de cartas antigas, né? Que é um saudosismo, né?
Ah, e falando de saudosismo, uma coisa bacana de pré-modern é que eu percebi quando o Renan compartilhou as fotos é que, em vez de ficar atualizando um deck, por exemplo, quem joga Modern normal, o Modern está rotacionando todo ano. Toda vez que sai o Modern Horizons, o Modern rotaciona, né? O Legacy também está quase aí. Então, em vez de ficar pensando em rotacionar o mesmo deck, você acaba adicionando decks totalmente diferentes ao seu repertório, sabe? Ah, você montou um Astral Slide, tá? Joga um mês, 2 meses com ele, depois monta um Mono Green Stomp, um Mono Red Slide, sabe? E aí você vai acrescentando o seu repertório. São decks completamente diferentes. Você não fica injetando recursos no mesmo deck. E aí com esse repertório grande você pode jogar de acordo com o seu humor, né? É quase que como um Commander, né? De acordo com o seu humor você escolhe ali o seu deck e se diverte.
Eu acho justo. Eu acho que é um formato que, da mesma forma como eu sempre falei do Pauper aqui, né? É interessante pela questão de você gastar pouco por um formato competitivo. O pré-modern, apesar de estar acima, né, em termos de valores, apesar de que, se a gente for comparar vários decks Pauper, estão mais caros do que esse Astral Slide, né? Então, também tem essa relação a ser feita. Mas isso acontece em vários outros formatos também, né? Se a gente for pegar o deck competitivo mais barato do Pauper, ainda vai ser mais barato que o do pré-modern, né? Mas eu acho interessante ter isso em mente aqui pro Brasil, sabe? Então, eu quero investir num formato, eu não quero gastar dinheiro, mas não quero jogar Commander, eu quero jogar um formato construído tradicional de 60 cartas, né? Então, talvez o pré-modern seja do tamanho, né? Talvez, custa pensar que num próximo evento, no ano que vem, eles não possam fazer um evento de pré-modern, sabe? Pode acontecer, sabe? O Pauper alcançou isso sem depender da Wizards, porque o pré-modern, que vai ter muitos mais adeptos, né? Não é um nicho dentro do nicho dentro do nicho, né? Ele sai uma camada do nicho aí, né? Então eu acho que é bem possível que o formato continue crescendo e consiga, né, se autorregular, até como você comentou, né? Ele não pega uma faixa aí de aumento significativo de power level, então fica muito mais fácil de trabalhar ali com o que tem disponível no formato.
Ele está consolidado, ele não tem essa de se regular, banir coisas, desbanir. A lista está fechada, né? E não vai sair carta nova para ele. E isso não é um demérito do formato. Quando
De forma
você
alguma.
lê a respeito, lê as listas e entende os hábitos dos jogadores do formato, você vê que não é demérito nenhum. Colecionar essas cartas, esses decks fechados antigos, é uma coisa bacana também. Eu lembro acho que foi o Marco que fez um quadro, ele enquadrou o deck. O G-Imagines dele foi o
Gêmeos,
Marco.
foi.
É lindo, cara, uma coisa linda. E assim, para quem tem uma relação mais emotiva, né, com essa época, com essas cartas, é bacana. Você vale muito mais a pena você montar, ter fechadinho um deck o G-Imagines, se você jogou com ele ou tem alguma, né, alguma boa lembrança dessa época, do que você comprar um deck de Planeswalker deck novo, sabe? Perdão, é um deck de Commander novo, né? Mas, enfim, varia muito, né? Magic tem para todos os gostos, mas it's not for everyone, né? Não é para todo
Não.
mundo, como a gente viu naquele gráfico, né? Definitivamente não.
Com certeza não.
E eu falei que ia sortear os códigos de Midweek do Arena, né? Então, todo mundo, quase todo mundo que comentou lá no nosso Instagram foi sorteado. Então, parabéns aí. A produção já enviou os códigos para vocês. Por fim, antes de passar ele, a quiz da semana é. Essa aqui é interessante, hein? Histórica, tá? Quando foi lançado o primeiro Duel Deck? Resposta lá na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. fase de manutenção.
Tá, a fase de manutenção, a gente fala de informação. Tem bastante coisa que aconteceu essa semana, além dos spoilers, então vamos começar falando sobre a agenda aí de spoilers, que tem muitos brasileiros, tá, Eli, pra spoiler. É, fala aí pra gente, quem são alguns, né, dos brasileiros que vão ter spoiler exclusivo?
É, nós temos a IGN Brasil, né, que é um portal de notícias aí de tudo, hoje em dia, né, o Cabrito, né, o Tio Vini, a Liga Magic, a Bia Turba, o Diário Planinauta, o Markovs, o André Manente, o PV e o Serket, que é um jogador de Runeterra que tem jogado Magic frequentemente aí também. Né?
Legal, esses são alguns, então. A agenda está lá no site da Wizards, né? Por exemplo, da Liga Magic já foi, né? É uma criatura branca. Então já está acontecendo, né? E assim, eu acho muito pesado, muito spoiler de uma vez, assim como eles têm feito concentrado. Então a gente tem que fazer o melhor aqui para digerir, né, as cartinhas. É, uma notícia interessante ali, o Lucas, ele é da comunidade catarinense de Magic, e ele está fazendo uma pesquisa acadêmica sobre o assunto, tá? É, mas ele precisa, né, pesquisar o público externo, tá? Ele montou um questionário no Google Docs, tá? É rapidinho de preencher, ele diz aqui 5 minutos, mas antes disso dá para preencher. E é coisa sobre os nossos hábitos de Magic, né? Quanto você gasta por mês, quanto tempo você joga, coisas assim. Qual o seu formato preferido e tal. É bem rápido e fácil. E tem ainda uma questão de motivação aqui para participar, porque ele vai sortear 3 cupons aqui numa loja, tá? Na Vault of Cards. Um de R$75, um de R$50 e um de R$25. Para todo mundo que responder esse questionário, que vai ter um local aqui para você colocar o seu e-mail, e aí você está concorrendo. Boa sorte aí para o Lucas na pesquisa dele, né? É, o número de pesquisas acadêmicas sobre Magic tem crescido muito nos últimos anos, e é interessante de ver, né, como esse jogo engaja as pessoas, como ele mobiliza as pessoas.
É, o Magic é bem passional, né? A galera que curte Magic curte de verdade, né? Então acaba inserindo isso, né, na vida dela, né? Não só pelo jogo, mas, né, TCC e coisas do tipo, né? Sempre a gente vê esses trabalhos acontecendo, né? Eu acho que eu acho bacana, né, de ver como a galera consegue incluir isso, né, em vários aspectos da vida deles, né?
E convencer os orientadores, né?
Também, não é fácil, não. É,
daqui a pouco vai chegar uma geração que os orientadores foram jogadores de Magic, ou são.
Sim,
jogadores de Magic,
é bem possível.
Ficar mais fácil. Alô, cabeça. E a gente tem um mini spoiler lá na fase passada. Ele saiu o relatório do terceiro trimestre da Hasbro, né? Os resultados financeiros da Hasbro. A Wizards agora é uma divisão da Hasbro, então ela tem maiores responsabilidades e, de fato, ela tem uma transparência maior aqui dentro do relatório, né? E algumas coisas interessantes, né? Nessa onda aí de pandemia, né, nessa ideia aí de que é muito caro comprar Magic, principalmente para nós brasileiros, os irmãos argentinos também, né, a Wizards conseguiu terminar aquele plano dela de dobrar o seu faturamento em 5 anos, ela fez na metade do tempo ali. Nós comentamos aqui isso, né, uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, a gente falou que num desses relatórios eles tinham anunciado o plano de dobrar o número de trabalhadores da Wizards, né, e também o tamanho do faturamento da empresa. E eles fizeram isso em menos tempo. A Wizards, de fato, ainda está contratando muita gente para diversas cidades dos Estados Unidos. Quem mora nos Estados Unidos aí, está ouvindo, pode pesquisar lá, tá? Tem várias vagas em aberto, principalmente para estudos digitais. Mas eles dobraram, tá, o faturamento e o lucro também, tá? Se você for olhar, eles colocaram os números aqui, né? O faturamento cresceu 50% em relação a 2020 e o lucro 48%, tá? Qual foi o lucro? 671 milhões de dólares. Tá? O faturamento foi mais de US$1 bilhão. Tá? Mas o lucro foi quase 700 milhões de dólares de lucro. Tá? Quando você exclui todos os gastos operacionais, né? Todos os gastos fixos e variáveis, você tem apenas lucro. Para onde vai esses 671 milhões? Eu não sei. né, provavelmente para acionistas, para reinvestimento na empresa, mas eu sei de onde vem. De todo mundo que comprou cartinha física ou gemas lá no Arena. Tá? É claro que a Wizards é mais do que isso, né? Ela tem também, vende Dungeons & Dragons e tal, mas não temos motivos para duvidar de que Magic é uma grande parte substancial deste número aqui.
É um número muito expressivo, né, cara? Se a gente for... É claro que se a gente for entrar no mérito, né, dessa questão de jogos, né, digitais e tal, talvez outras empresas possam até ter mais, né? Mas se a gente for imaginar que a Wizard saiu de uma empresa que só fazia carta e entrou no meio digital, eu acho que são números bem expressivos. Eu não tenho os números de outros para fazer essa comparação, mas 670 milhões de dólares é um belo de um lucro, né? Para qualquer empresa, né?
O que é que dobra de tamanho em 2 anos e meio, cara?
Acho que isso é mais significativo, né, do que o valor bruto em si, né, MP?
Exato. Ela dobrou de tamanho. Ela dobrou de lucro em 2 anos e meio. Isso é sem precedente, sabe? Assim, é lógico que, né, nessa área de card games, eu imagino que seja sem precedente, né? Tem outros exemplos, assim, de coisas que explodem, né? Mas, isso. E, assim, o ano não terminou, né? Esse é o relatório do terceiro trimestre, tá? Ainda tem mais um trimestre inteiro pra gente ver o que acontece.
Eu fico pensando, assim, em período, né? A gente só vem falando que a Wizards cresceu nessa época de pandemia, né? Eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o 2022 da Wizard, sabe? Se ela vai continuar na crescente ou o fato das pessoas poderem ir no cinema e assistir outras coisas, né? E fazer outras coisas, elas vão estar direcionando dinheiro, né, para outras coisas que não seja só Magic, porque, sinceramente, eu não é sem precedentes o que aconteceu, acho, com Magic nesse período, cara.
Uma coisa a gente se perguntar sobre isso, ele é o seguinte: se ela antecipar que isso vai acontecer, ela vai ter que se preparar para manter ou ampliar este número, né, o faturamento e o lucro, porque nenhuma empresa admite redução, certo? Então, você vai sempre trabalhar com expectativa de crescimento. Então, que público novo ela vai focar, ou que tipo de produto novo ela vai fazer, né, que tipo de mudança ela vai fazer para crescer, em que estratégia ela vai adotar para isso. Tá? Isso é um pouquinho preocupante, né, porque nós pensamos nas nossas coleções, né, no valor delas e nos nossos decks também, né, mas faz parte, né, de como uma empresa atua. Mas,
eu espero que eles tenham utilizado uma parte desse lucro todo, né, para ampliar esses horizontes, né, MP? A gente viu várias trademarks sendo... vários registros sendo feitos, né? De coisas que a gente ainda não sabe o que a Wizards vai fazer.
Tem o estúdio de jogos agora, vai fazer então. Jogo AAA, né? Vamos ver.
Espero que o núcleo Magic, né, consiga se enraizar em outros lugares também, para poder manter isso aceso, né? Porque, assim, infelizmente a gente tem que pensar que o Magic já não é o que era, né? Então a gente tem que conviver com essa nova realidade. E, assim, eventualmente, para que a gente continue tendo o que a gente gosta do Magic, a gente vai ter que ver a Wizard fazendo coisas que a gente não gosta, né? É isso que eu fico pensando, sabe? Tipo, para poder ter esse fluxo, por exemplo, de cartas físicas, que é o que a gente gosta, a gente vai ter que ver ela se ampliando no meio digital e, às vezes, fazendo, né, jogos que talvez não seja pro nosso agrado, mas que agrade uma boa parte de um outro grupo de pessoas, né? Então, acho que tudo isso faz parte desse Magic 2.0, né? Então, a gente tem que ver os próximos passos aí.
Para quem lucrou quase 700 milhões, cortou ali o apoio ao Magic competitivo, né, os salários dos jogadores, que não chegavam a 1 milhão, né, o que eles gastavam com as duas, eu acho que não chegava a 1 milhão que eles gastavam com as duas ligas, mas mesmo que chegue, né, não é nada perto de 700 milhões, eles comentaram sobre a ideia de transformar esse valor para as lojas e para o jogo em loja, né, e, assim, foi muito pouco o que nós vimos até o momento, tá, basicamente aquelas promos de vir jogar na loja, né? Então, sei lá, a gente tem expectativa, mas já sabe que não dá para contar muito com alguma bonificação nesse sentido. Outra coisa, né? O terceiro trimestre de 2021 foi o segundo melhor de toda a história da Wizards, só atrás do segundo trimestre de 2021 também, tá? Então, foram lucros recordes neste ano de 2021, tá? E que a edição de Forgotten Realms está no caminho para ser a coleção mais vendida do verão, né? Do verão deles, aqui no nosso inverno. Mas a coleção de meio do ano mais vendida de todos os tempos. É impressionante, né? Porque é um ano de pandemia, tá? As pessoas ainda não estavam indo em loja jogar. Eu me pergunto se esses números, essas vendas, vêm substancialmente de Dungeons & Dragons ou de Magic Arena. Será que tem gente afundando aí dólares e dólares e dólares no Magic Arena para ter gema? Ou no Magic Físico, comprando Secret Lair e comprando caixas e caixas e caixas de Collector Booster?
Não sei, VMP.
Eu
também me pergunto, cara.
É assustador, porque... cara. É,
sim,
assim,
sim.
Porque eu não consumi nada. Eu não gastei dinheiro com Magic em 2021. Né? E eles tiveram esse lucro histórico. Então, não sei, cara. Eu não dei nada pra Wizards em 2021. Não comprei nada deles.
Talvez dor de cabeça a gente deu, né? Não, mas realmente, eu fico pensando... Eu não sei, cara. Porque, assim, como a gente falou algumas vezes, né? Onde o pessoal tava gastando. A gente comentou de Commander, né? Que a galera tem montado muito deck de Commander, né, nesse período aí. Mas, realmente... É o que a gente vê aqui no Brasil, né? Lá fora, que é o substancial, né, das vendas. Cara, deve ter sido insano as vendas da galera.
Uma coisa, né? Nesse segundo trimestre, eles adotaram uma estratégia muito agressiva com relação a set booster também, né? Eles empurraram demais set booster em detrimento aos draft boosters. Tá? Uhum. Então, as lojas acabaram tendo que comprar um produto de maior valor agregado. Isso obviamente, né, ajuda bastante esses números crescerem. Mas enfim, a gente fica aí na expectativa pro que vai acontecer, né, com isso, mas com certeza cada vez que você cresce, você cria obrigações de manter o que você já tem e crescer ainda mais. Então, não sei se vai ter mais produto ou aumento de preço, enfim, eu fico um pouquinho apreensivo com isso. Mas enfim, ele sobre numa outra vertente, né, para quem não tem dinheiro, né, já falamos de quem está rico aqui, mas para quem não tem dinheiro, tem uma loja chamada Dragonstorm Geek House que está fazendo um torneio Legacy valendo proxy, sem limite de proxy, cara. Muito legal isso aqui. Eu adorei. Vou deixar o link aqui da divulgação do torneio. Super aprova isso aqui, é Legacy, fica à vontade. Tá, faz proxy mesmo, eles descreveram aqui como que são as proxies, o que são as proxies, tá? Mas é basicamente o que eu faço aqui no cubo, sabe? É você imprimir em papel sulfite colorido e colocar uma carta ali atrás para poder fazer no shield ficar durinho, né? Mas é isso, basicamente. Eles até colocam um site aqui que já manda a proxy para você imprimir, então assim, tudo organizadinho para você se divertir jogando Magic. É para quem quer jogar e não colecionar ou ter cartas, é para quem quer jogar Magic.
Eu só não vou bater palmas aqui, senão o microfone vai estourar o ouvido de vocês. Mas assim, ó, recebam as minhas palmas pela iniciativa de uma loja fazer isso, tá? De forma oficial, de uma forma que. Oficial no sentido de que ela anunciou, né? Tá fazendo um torneio realmente. Se preocupou em como vai ser feito isso para evitar problemas de afetar as regras, né? Porque. É uma parte, né, MP, que tem que ser feito, né, para poder caber esse tipo de situação. Mas eu acho fantástica a iniciativa, cara. Legacy é um formato muito bom de jogar.
Muito skill intensive, cara.
E assim, é uma fatia do Magic que você não tem. Que 99% das pessoas não tem acesso, sabe? Tipo, eu se eu tivesse condição, eu jogaria Legacy, porque é um formato fantástico, sabe? Você aprende muito Magic com o Legacy, sabe? Então, assim, eu acho que ter a oportunidade de jogar um formato, mesmo que seja com um proxy, eu acho que é lindo demais você perder a oportunidade.
Monta o seu construído de Epson e vai brincar, cara. É lá no Exatamente. Belenzinho, pra quem tá. Em São Paulo, né? O Belenzinho, acho que é em São Paulo.
Sim.
Dia 6 de novembro, R$25 a inscrição. É à tarde. Isso aí, cara. Isso aí. Movimento, formato, vamos jogar, né? Vamos se preocupar com ter carta e colecionar depois. Vamos primeiro jogar. É isso aí. E no Magic Digital ele tem bugs no mall, viu? Ó, que novidade.
Quando alguma vez deixou de ter bug?
Não, mas isso é curioso. Não é a primeira vez que eu falo aqui de um jogador que foi banido do Magic Online por ter sido acusado de abusar de um bug conhecido, tá? E esse jogador aqui parece que ele chamou no Twitter aqui e disse que é inocente, tá? Ele foi banido porque ele, de acordo com a Wizards, ele violou a política de refund deles, né? Ele pediu alguma indenização por ele ter perdido uma partida, porque foi um bug do. Qual foi esse bug aqui? Do Architects of Will, né? Que é o. Joga. Caramba, esqueci o nome do deck, caramba, é Living End, né?
Isso.
E ele tentou contactar o Wizards de volta para recuperar a conta dele e não tinha conseguido. Não sei se tem alguma atualização aqui. Ele não postou nada por enquanto, mas enfim. E ele continuou postando, né? Eu fui banido do Magic Online por causa disso. Eu acho que não é o primeiro, inclusive, né? Marcou o
Não.
Wizards aqui em tudo, né? E como até o Lucas Giggs retweetou o Twitter dele, não sei, talvez ele seja um jogador até conhecido da comunidade do MOL. É muito triste isso, né? Porque é um bug do programa. Então você tem que conhecer quem joga o MOL e antes de pedir refund, tem que conhecer os bugs do programa para poder saber se é justo ou não pedir refund, se você pode ser acusado ou não de estar abusando de um bug. É bizarro isso. É bizarro. Isso não deveria acontecer em uma empresa bilionária.
É, então, eu acho triste também. Eu até quero adicionar um outro bug, que esse é novo, é no Pauper, né? Não acontecia, eu não sei, a partir, deve ter sido a última atualização dessa semana. A fada marota, que é a Fairy Miss Quinch,
Aquela,
que
uma
é aquela
mana um
fadinha.
voa, entra em jogo, você compra uma carta se você tiver uma outra cópia dela, né?
Isso, ela tá com bug que a primeira cópia já dá draw, independente se você tem outra cópia ou não.
Nossa, o deck já é tier 1, fica tier S, então.
Então, só que aí o que acontece? O pessoal tá todo mundo jogando de monoblue, que é
É.
o. Tipo, a fada marota ela não tava jogando mais. Tava jogando a Fairy Seer, né? Que é aquela que dá Squire. Então, o
Ah,
F fadas, o B fadas, sem assim, jogado com a outra que dá o Squire. É mais relevante pro deck, porque você, né, essa aqui só tem valor quando você faz a segunda, a primeira não tem vantagem. Só com essa você já tem vantagem na primeira, independente de qualquer quantidade de cópias que tenha na mesa.
e o pessoal tá abusando do bug?
Sim, tá todo mundo
Nossa.
jogando de monoblue. Isso, assim, mudou o formato nessa semana, porque aí a galera tá jogando com decks que sejam bom contra esse tipo de deck. Então,
Ué,
assim.
então, é pro pessoal parar de reclamar que não tem mudança no formato, tá vendo?
Vamos colocar um bug novo aqui. E o pior de tudo, não consertaram nenhum dos bugs antigos e já tem esse novo agora, sabe? Eu não consigo entender como é que essas coisas acontecem, sabe?
Mas a empresa tem que crescer, é uma empresa pequena, ela não tem gente suficiente para corrigir todos esses erros, entendeu?
Exatamente. Ó, você colocou aqui no 671 milhões. O 1 milhão resolvia todos os problemas do mall. Sabe, tipo, é bug de programação, sabe? Eu entendo, programação não é um negócio simples. Você mexe numa coisa, atrapalha na outra. Eu sei. Eu sinceramente, eu não sei exatamente como funciona todas essas habilidades dentro do banco de dados, né? Dentro da plataforma do MOL. Mas.
Programação não é um negócio que você resolve colocando mais gente. Tem um limite, né, de número de
Exato.
pessoas que você joga ali para que você não resolve o problema. É como a filosofia do gerente de projeto, né? O cara que acredita que 9 mulheres podem dar à luz a uma criança em um mês, né? Não é bem assim que funciona. Mas, né, você até comentou que tem bugs que já eram conhecidos há muito tempo que não foram resolvidos ainda, né?
Sim.
E o atendimento ao consumidor parece que também não está muito bom, né? Como nós vimos aí do jogador que foi banido e injustamente, de acordo com ele, está reclamando e tal. E banimento no, na conta do mal é complicado, né? É muito dinheiro, às vezes, que a pessoa tem investido. E tem gente
Sim.
que vive de farmar tick no mal e revender. Apesar disso ser ilegal, né? Enfim, a pessoa tem muitos assets ali dedicados na conta dela. Não é muito interessante deixar alguém assim esperando numa situação de ban, por exemplo, ou até deixar um formato como Pauper, um formato muito jogado, com um bug desse solto, né, que é bem disruptivo no formato. A gente não está falando de uma carta qualquer aí que nunca viu o jogo no Pauper, né? É da Fada Marota, que é uma carta super importante.
É, não é uma carta nova, né? Então, tipo assim, se fosse uma carta de uma edição nova, até era entendível que
É
ocasionasse
mesmo, né?
alguma
Ele
coisa.
é mesmo. A carta já estava programada lá, né?
É,
Bizarro
sabe,
isso.
o que fizeram, sabe? O estagiário apertou o delete, foi tomar café em cima do teclado e, sabe, esbarrou. Não é possível, cara. Não dá pra entender. Não é concebível
É
uma
o
carta que nunca deu problema.
Frikazoide, né? O gato, ele passa por cima do teclado e digita qualquer coisa ali com as patinhas dele
É, e de
e é.
repente o negócio para de funcionar, sabe? Tipo assim, me parece que ou o mol é um castelo de cartas, né? Que toda vez que você coloca uma coluna a mais, você vai derrubar alguma coisa, sabe? Ou não tem espaço para que as coisas funcionem direito, sabe? E aí toda vez que você adiciona alguma coisa, você empurra alguma coisa para fora, sabe?
É, mas
Então assim.
é o único local, hoje pelo menos, em que você tem torneios altamente competitivos desses formatos eternos, Vintage, Legacy e Pauper, né? Até Modern hoje, né? E até voltar o jogo físico, até voltar GP, né? A gente vai continuar dependendo deles para analisar metagame, ver impacto de novas cartas.
Sim, e assim, o pessoal do Pop fala, por que que não bane a carta, né? Igual aconteceu com cartas recentes, né? Inclusive cartas de Innistrad foram lançadas, deram problema quando saíram, aí foram banidas, né?
Ah, eu lembro disso.
Assim, são dois lados, né? Eu entendo banir para não acontecer coisas do tipo, mas acaba sendo ruim também. Mas também não adianta banir as cartas e nunca resolver, né? Então, para mim, hoje, se banisse a Fada Marota, ela nunca mais ia jogar no mall, porque eu duvido que ia ser resolvido. Como tem outras cartas que já fazem 10 anos que o Pauper tá aí e 10 anos que a carta tem problema, né? Então, assim, o que eu acho que é necessário é uma solução ou um projeto de solução. Porque eu tenho certeza que nas próximas semanas a gente vai estar comentando de contas de pessoas, de grinders do Pauper que foram banidos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Oh,
Porque tá.
de qualquer forma, eles precisam deixar o programa estável, tá? Tá chegando o Eternal Weekend, que é o maior evento que você pode ter no mall, tá? É uma vitrine para a plataforma. Vai ser os torneios Legacy vão ser no fim de semana de 19 a 21 de novembro e Vintage de 26 a 28 de novembro, tá? E eles vão mexer pesado com isso. Vai ter premiação muito alta, tá? Inclusive vai ter aquela token, vai custar 25 dólares para quem quiser, tá? De um até 1º de dezembro você vai poder ter todas as cartas. Vai durar 16 dias, tá? A token. Aí você tem acesso a todas as cartas e monta o deck que você quiser para jogar esses formatos, esse torneio. É claro que você tem que pagar a entrada do torneio, mas com esse tipo de vitrine ali, não dá para ter um programa instável, travando
Não.
ou com bug de carta. Tem que estar tudo funcionando certinho.
Não, aí você imagina, nós estamos falando da Fada Marota, que é uma carta meio que irrelevante para outros formatos que não seja o Pauper. Mas e se fosse um Force of Will que tivesse com um problema,
E se eles
sabe?
mudaram alguma coisa na checagem do ETB? Checagem de cópias no ETB. Por isso é que está afetando a Fada Marota. Então, provavelmente cartas do Legacy do Vintage também seriam afetadas, né? Talvez
Não.
ninguém tenha descoberto. E o momento perfeito para dar merda é um torneio de 700 pessoas, né? Como foi o Legacy do ano passado,
Exatamente,
né?
exatamente. Tipo assim, por exemplo, vamos supor que tem o deck, os dois melhores decks do formato, vamos colocar assim, alguém descobre uma carta dessa quebrada e que consegue, que tá com defeito na programação e consegue anular esse tipo de deck. O evento vai ser cagado. Vai cagar no evento inteiro.
Não pode, né? Porque esse é o evento que tem que estar tudo certo, né? Esse é o único evento assim que sai da esfera ali de quem fica normalmente na bolha do mall, né? E realmente é o Eternal Weekend. Vamos torcer para que corrijam logo, né? E o do Pauper também. Então essa lista de Pauper que eu coloquei para a gente falar no combate tá cagada, ele. É isso?
Não necessariamente ela vai estar cagada, né? Porque como
É
isso
do dia
aconteceu
25.
no meio da semana para cá, não afetou ainda os números, né? Talvez na semana que vem eu acho que os números vão estar afetados por isso
Ah,
aí.
tá. Eu vou até ver aqui, porque eu separei aqui uma lista pra gente comentar e ver se tem essa fadinha. Então, se ela sumiu dos decks, ela não deve estar aqui. Mas enfim, no Arena tem uma novidade ali. Eles colocaram aqui os detalhes do passe de maestria da nova Innistrad. Parece que tá similar. Eu não lembro de ter visto nada diferente do último passe, não. Eles só não colocam o custo, né? O que eu acho uma palhaçada também. Assim, um erro zoado, né? É, pode até ser que o custo seja o mesmo, e ele tem sido o mesmo em todos, tá? Mas coloca ali no artigo, poxa, você está fazendo a propaganda do seu produto e não coloca o preço? Coloca quanto vai custar em dólares ou em gemas, né? Normalmente custa 3.400 gemas, né? Então, se valeu a pena para você que está ouvindo comprar o passe passado, esse também vale a pena comprar. Falando em compra, a gente vai pular a compra, né? Vamos pro combate.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Rolou um grande evento histórico de nível nacional aqui, tá? Foi obviamente no Arena, né? E quem venceu foi o Lucas Giggs, cara, que já esteve aqui. Foi com vários streamers, né? É chamado Arena Legends. E ele venceu de Gru Agro contra o Izete Fênix do Patrick Fernandes lá na final, tá?
Esse Arena Legends é um evento que a gente está tendo semanalmente. É, na primeira semana o Patrick venceu. E o engraçado é que o Giggs ele entrou em substituição. Acho que foi a Shui da Liga Magic que não pôde participar na semana. E aí o Giggs foi convidado para chamar para jogar e ganhou.
E ganhou de Gru Agro, hein? Um deck agro vencendo torneio assim. É, o Fênix também é agro à sua maneira, né?
Sim, sim. É, bom, ele acaba sendo um pouco mais... Meio... Um pouquinho de combo, um pouquinho de recursos ali, né? Mas acaba sendo um deck agressivo também.
E o Lute ainda é válido no formato?
Não, o Lute acho que é banido, né?
Sei, tava válido, né? Como saiu em...
Não, acho que Lute não. Acho que Lute é válido ainda.
Eu diria não por muito tempo. Uma hora vai ter que ser banido. Porque é o tipo de carta que também fica melhor com o tempo, né?
É, deixa eu até confirmar aqui no...
A gente com a experiência vê carta assim e fala... Vai sair um dia uma mecânica ou alguma carta que vai tornar isso aí ainda melhor, então...
Ela é legal no histórico, ela só é legal no Modern, né?
Eu diria não por muito tempo, né? Pra não deixar o formato degenerado, mas enfim. Bom, aqui na Liga Magic tem um artigo do Jefferson Barbosa que ele comenta o resumo da Conquest Cup. Cara, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Conquest é aquele formato, é um Commander sem Reserved List, sem Fatland também. Essas cartas são banidas e tem 80 cartas no deck em vez de 100, tá? Para ficar mais fácil de embaralhar também. Então é um Commander muito mais acessível, tá? Com metagame bem diferente, ainda é mesão, tá? E ele comenta aqui que teve essa Copa aqui brasileira, né? E quem... A mesa final foram Kozilek, Ractus, Hashimi e Tassigur.
Caramba!
É curioso que ele coloca até a distribuição de cores aqui. Vermelho foi a cor mais jogada e preto a menos jogada. Muito estranho. Pra mim, vermelho sempre foi a pior cor do comando. Apesar de branco estar perto, né? Mas, não, nesse caso aqui, neste formato de Commander aqui, o vermelho é muito jogado. E entre esses quatro ali, adivinha quem venceu? Foram 5 jogos, né? Cada um venceu um. E o campeão acabou vencendo 2 jogos.
Foi o Kozilek, né?
Foi o Kozilek. Eu gosto do Kozilek, né? Eu uso ele bastante no Magic Online. Mas eu não apostaria em um deck incolor num torneio desse, né? Não mesmo. As ferramentas são limitadas, mas foi legal. E aqui ele comenta as listas, o que aconteceu no torneio. Então, para quem curte Commander em geral, ou esse Conquest especificamente, tá aí o resultado, tá? Ele, vamos falar de Pauper, então? Você escreveu um artigo na Liga sobre o que a última coleção trouxe pro Pauper, né? A Innistrad Midnight Hunt. Dá para resumir aí, dar um spoiler pro pessoal?
A gente tem visto que o T2, as cartas do Standard, né, eles acabam adicionando poucas cartas, né, ao T2, até como propostas de deck. Mas em Innistrad até que as cartas que eu citei aqui, acho que só uma delas acabou ainda não encontrando um lugarzinho, um deckzinho para aparecer, mesmo que ainda não seja um deck tier 1 ou 2. Mas tem aparecido, né? Que é o Considerar. Que
é é mesmo?
Ele é o único que ainda não apareceu. Mas
só.
Não é porque ele seja ruim, né? E até a comparação com o Opt é sempre válida. É que no formato a gente tem Brainstorm, Ponder e Preordain. Então, assim, é muito injusto a competição, sabe? É. Então acaba que é difícil você preferir o Considerar do que essas cartas. Por mais que Considerar tenha sinergia com o Grave, Nota Mental e Purgar Pensamento são melhores do que ela nesse sentido, né?
Não, o Pauper dá pra fazer tribal de quem trip, né?
Sim, sim.
Rookie de mãos, opte, considerar, brainstorm, preordem.
Então, vamos supor que você vai
Onde?
fazer
Nossa.
um. Tem alguns decks, o R, ou B, ou até Grixis, que saíram só de mágicas, em criaturas. Aí você usa aquelas cartas de Strixhaven que coloca token, né? Aquela
Ah,
4
sei.
mana, coloca uma token de fractal XX, igual o número de mágicas que você controla. Então, assim, se você fosse fazer um deck assim, acho que mesmo assim o Considerar ainda não entraria, porque as três cantrips estariam em primeiro lugar, Nota Mental e Purgar Pensamento depois, Opt, dividiria o lugar ali com Opt. Mas como você teria várias cartas de uma mana, você não colocaria Considerar, você entraria com alguma mágica de custo 2, por exemplo, talvez para não ficar sobrecarregado na sua
Sim.
curva, né? Então, o problema não é a carta em si, é que o que o formato já tem acaba sendo muito melhor do que ela, né?
Talvez ele tenha uma casa no futuro, né? Mas agora não é o momento, então.
Quem sabe quando a gente tem um Pauper Modern, quem sabe? Um Pauper Pioneer, né?
É, aí você não tem mais acesso a brainstorm, as
Aí
outras
você não
cartas do
tem
jogo.
mais acesso a isso. Que é uma coisa que eu tenho até pensado mais vezes. Eu acho que o Pauper tá chegando num momento que a Wizards claramente não tá suportando, né? E eventualmente as pessoas vão acabar debandando e o formato vai acabar deixando de ser competitivo por falta de pessoas querendo jogar o formato do jeito que ele é hoje.
Pô, mas você printar um Obliette, não era essa a grande dificuldade?
O que inclusive continua caro, na verdade, né? Até pelo que é a carta. Mas assim, a falta de suporte, a falta de apoio para que o formato evolua,
É, falta de torneio grande bom, né? Teve aquele PTQ e depois nunca mais. Não tem uma curadoria decente, né? Demora muito para
Não
banir
tem
coisa.
curadoria, ponto. Acho que essa é a realidade, né? Então,
E
assim, é muito mais fácil a pessoa, a própria comunidade reger o formato e falar assim: olha, nós temos o Pauper normal, vamos fazer um teste com o Pauper Modern, com o Pauper Pioneer, sabe? O Pauper T2 a gente já viu que acaba sendo bem zoado. Mas dentro do espectro do Pioneer ou do Modern, você consegue fazer muita coisa boa ainda. E talvez seja mais equilibrado do que é o formato hoje, sabe? Então, não sei. Eu acho que são tentativas decentes que é possível fazer, que infelizmente a Wizards não vai acabar, né, mexendo com isso. Mas voltando ao artigo, as outras cartas que eu coloquei aqui são cartas que apareceram tanto no side quanto no main deck de algumas listas, inclusive até com resultados interessantes,
Quando
sabe?
você fala que apareceu em algumas listas, são listas que você encontrou que fizeram 5-0 em Liga do Mol?
Tem lista que eu coloquei que fez 5-0, que alguns apareceram no challenge. Por exemplo, tem uma carta aqui que é o Elementalista Ardente, que aquela que é tipo Arqueomante, né? Só que vermelho. O jogador conseguiu um top 3, um challenge, com
Uau!
essa carta, duas cópias dessa carta na lista. Inclusive, essa lista tá no artigo também, sabe? Então, assim, a carta é muito forte? Não é, mas ela ofereceu alguma coisa e permitiu uma build, porque o cara fez Na verdade, é que foi citado como Jund, porque tem carta verde no site, mas o main deck é basicamente um Rakdos, sabe? Então, assim, essas cartinhas têm oferecido algumas coisas que o Pauper não tem muito, sabe?
Você
Então, eu acho que.
comenta dos dois bichinhos brancos, por exemplo. É estranho, né? O Pauper tem bastante deles, mas essa diversidade de habilidades é interessante. Por exemplo, o Veterano Lunar com uma mana 1, Perturbar 2, né? E ele também é meio que uma Mare das Un... Mare não, uma Sister, né? Ele ganha vida toda vez que um bicho entra em jogo sob seu controle.
Então, ele acaba sendo interessante porque o pessoal começou a fazer um deck, um Soul Sister mesmo, né? Com várias coisas que ganham vida, né? Além das Sisters. Só que acho que assim, o grande problema desse deck é que ele é uma mistura de White Winnie com Soul Sister, né? Ele acaba sendo um meio do caminho entre os dois, porque, por exemplo, ele tem o Unicórnio Celestial, né? Que é um certo payoff para deck de ganhar vida, né?
Manas 3-2 ganha mais um marcador, mais um toda vez que você ganha a vida.
Mas como o Pauper é um formato que tem vários spot removals, essa carta morre rápido, né? É fácil de você lidar com ela. Só que você tem, por exemplo, o Squadron Hawk, né? O Falcão do Esquadrão. Você tem o Battle Screech, né? Que é o Guinchado de Guerra. Então você consegue fazer várias criaturas voadoras, né? Para conseguir dar esse alcance, né? Conseguir causar esse dano que você precisa. Então, é o meio do caminho
Ah, mas
pro
vários bichinhos um com evasão não fazem milagre, né? Tem algum pump pro seu time?
Nesse deck em específico, ele só usa uma cartinha lá de Eldraine, chama Ritual da
Ritual da
Chama
Chama.
Argentia.
Quatro manas, coloca um marcador mais um em cada criatura que você tem obstinação. Elas ganham vigilância até o final do turno. Ah, ok.
Então, assim, vamos dizer assim, é um bully piorado esse deck, né? Ele tem uma ideia de você conseguir ir ganhando vida, né? Da sinergia, e eventualmente você fazer uma cartinha dessa e conseguir matar seu oponente, né? Então,
Eu
assim.
gostei da ideia de ter criaturas com ETB de comprar carta. No branco aqui, por exemplo, ele tem uma carta nova que o capitão do grupo de busca, 4 manas, 2/2, custa um a menos para cada criatura com que você atacou nesse turno e entra em jogo compra uma carta. Né? Então, basicamente, o que? Uma mana, 2/2, entra em jogo compra uma carta lá no terceiro turno. E tem o sacerdote também, essa que eu falei é de.
Estrade, né?
Da Ultimate Spread tem o sacerdote da sabedoria antiga, que é de Dungeons and Dragons, que é 3 manas, 2, 1, entra em jogo, compra uma carta e ganha um de vida. É interessante isso, porque te permite colocar ainda mais pressão na mesa, né? Sem perder cartas. E uma hora você vai acabar encontrando o seu ritual para poder colocar o marcador em tudo e manter a pressão em cima do oponente.
Sim, é um tipo de deck que acaba sendo um pouco frágil, né? Você tem várias criaturas barra 1, né? Quase todas, acho que só o Treben e o. Acho que só o
É
Treben aí e o Unicórnio, né?
muito bicho barra um mesmo, meu
Então
Deus.
acaba morrendo pra Mass Removal, né? Então, assim, a canhonada tá aí, né? Então acaba levando. Mas assim, é um deck que às vezes passa por baixo, né? Então, é um deck que eventualmente pode surpreender em algumas situações. Então, eu achei bacana aí esse tipo de esse arquétipo aí ressurgindo, né?
Mais algum destaque ali?
Ah, tenho duas cartinhas pretas aqui que eu citei, né? Que é o Reunião Apodrecida e o Despertador Extático. A Reunião Apodrecida acaba sendo interessante, mas assim.
Instantânea de uma mana preta, exila um card de cemitério e coloca uma ficha 2/2 com decomposto. E tem recapitular por 2 manas.
No final, ele acaba sendo um hate de cemitério de forma instantânea, com um recapitular, né? Então,
Ah, então
assim,
ele aparece em sideboard.
ele aparece no side. Em
Ah, tá.
poucos decks, mas eles acabaram aparecendo. Inclusive, na lista que eu coloquei aqui, que é um Mono Black Sacrifício, aparece tanto a Reunião Apodrecida no side, quanto o Despertador, né? O Despertador eu acho uma carta interessante pro Pauper, sabe? Porque ela é uma carta que entra cedo, então ela, né, você consegue fazer várias mágicas ali de custo 1, né? Então o deck tem várias pequenas sinergias ali de sacrifício. E assim, o fato dela sacrificar uma criatura que eventualmente pode voltar ou que triga alguma coisa quando morre e ainda vira um bicho maior e compra uma carta, eu acho bem bacana esse tipo de carta, né? Então eu acho que. É claro que o Mono Black Sacrifice não vai passar do 5-0, não vejo ele sendo muito forte ali, mas eu achei que é uma carta do tamanho que o Pauper poderia tirar proveito, sabe, para
Ok,
esse
para uma
tipo de.
coleção do Standard até que é bastante carta entrando. E
Sim.
um comentário rápido sobre o último challenge, cara. Pelo menos dois brasileiros aqui, né? O Paulo Cabral e o Ramuda, né? Eu vi que o Ramuda foi de Affinity, né? Affinity está bem posicionado atualmente?
Sim, continua forte, né? O Grixis Affinity aí acabou sendo a escolha atual, né? Porque ele tem o Atog e o Discípulo da Câmara, né? Então você tem várias formas de sacrificar seus artefatos, né? Para conseguir tirar proveito dessas cartas, né?
Eu uso uma carta de Commander também, né? Commander Legends, isso aqui, eu acho que é Makeshift Munitions, né? Um encantamento vermelho
Sim.
de 2 manas, que você paga uma, sacrifica um artefato ou criatura, causa um de dano a qualquer alvo. Interessante também.
Então ele acaba sendo uma saída. Ele é um um sec outlet, né? Pra conseguir sacrificar seus... É que você não vai conseguir gerar tanta mana, né? Pra sacrificar muita coisa. O Atog acaba sendo muito mais eficiente nesse sentido. Mas ele com o discípulo da cama, se você tiver 3 manas ali, você já causa 6 de dano, né? Então,
é verdade. Assim,
acaba sendo possível ganhar alguns jogos. E o interessante do discípulo da câmara é que vários decks que têm acesso ao verde têm utilizado o... Como é que é o nome do bicho? 6 manas, 5, 5. Toda vez que um artefato vai pro cemitério, você ganha 5 de vida.
Ah, sim. Eu sei que bicho é isso.
Eu esqueci o nome dele.
Eu também.
E tem muita gente usando essa carta como resposta, né, a esse deck. Só que tem um detalhe interessante nessa carta, é que se por exemplo, se eu tiver o Atog na mesa e o discípulo da câmara, você consegue matar...
Você organiza os triggers antes dele resolver, né?
Exatamente, você resolve os seus triggers antes de resolver os triggers do ganho de vida, né? Então você consegue ganhar do mesmo jeito, né? Então é um detalhe interessante que tem feito diferença, porque eu vi muita gente ganhando por causa disso, sabe? Então,
apesar, né, de ter uma carta boa de sideboard contra, o pessoal ainda tava ganhando, legal. E o Paulo Cabral...
Fenrir Marauder.
Boa. E o Paulo Cabral ficou em segundo com um deck mono blue, em que ele tá usando a Fairy Miscreant, que você falou, mas também tá usando 4 Fairy Seer, né? 4 de cada, é um mono blue
eu
bem rápido.
Eu acho que nesse challenge já tava bugado. Não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas eu vi no grupo dos Grinders que o pessoal já tava falando disso, então eu acho que já tava bugado, não tenho certeza. Entendi. Mas assim, pelo número de decks ali, o pessoal ainda não tava abusando, eu acho. Ou o pessoal não quis abusar no challenge, né? Mas é que assim também, por mais que seja bom, né?
Nesse deck a mana não é ruim. Nesse deck a Fairy Miscreant não é ruim.
Não, ela faz parte, né, do deck, né? Não foi colocada só por causa do bug.
É importante ter essa redundância no número de fadas de custo baixo, porque ele tem 4 Spell Stutter, então é importante ter mais fada, e também o Ninja, né?
As fadas mais que normalmente ganham, né? Então, você precisa, porque diferente do R-Squared, o Mono Blue é bem tempo, né? Então você precisa estar ali, sempre batendo um daninho ali, porque senão você não vai conseguir ganhar, né?
Mas surpreendentemente é um número muito baixo de interações nesse deck, apenas 12 ali. Assim, na verdade, é menos, né? Tem 9 interações, porque 3 são Mutagenic Growth. Então ele tem 4 Snap, 4 contra mágicas e uma Lucifol, que é 2 manas, anula menos que pague 2 e tem replicar de 1 mana. Então realmente, é 4 bounce e 5 counters só de interação.
Eu joguei bastante de Mono Blue no passado, e assim, o deck basicamente ganha com Spar Golem e com Ninja, né? É o que ganha. As fadas, é claro que ajuda, o Delver obviamente ajuda, mas tipo assim, Delver caiu na mesa, ele é alvo, né? Ele vai normalmente morrer, se você não tiver como anular. E esse tipo de deck, você quer fazer Delver no turno 1 para manter a agressividade, né? Porque se o cara não tem resposta ali 2 ou 3 turnos, ele já tá bem próximo de morrer.
Eu acho, eu tô lembrando agora das partidas que eu joguei contra esse deck, eu acho que eu nunca vi esse deck sem carta na mão ali.
Eu nunca vi, sério,
jogando contra ele. Meu oponente nunca ficou sem carta na mão, apesar de eu já ter vencido alguns jogos. Mas
porque
eu
assim,
você
pode fazer Fada Marota ou a Fairy Seer turno 1, turno 2 você bate com ela, joga o ninja e já compra uma carta, né? E aí você fica naquela, o cara vai tentar remover o seu ninja, você já tem um counter na mão, né? Se ele remover no turno subsequente, beleza, você perdeu o ninja, mas você já se repôs ele. Então você ainda tem a fada na mão, você pode dar um Squire 2 ou fazer 2 fadas e comprar uma carta, né? Então assim, é um deck que troca muito. Então, isso acaba...
E ele passa com mana aberta e truque na mão, interação, né? Eu falei das interações, mas tem esse Spell Stutter também, que é mais 4 counters, né? E nesse deck, de fato, é counter, porque tem bastante fada.
É, né? A Spell Stutter aqui é counter.
Né? E o Delver, né? Pra quem não tem ainda o Delver, ele saiu como incomum agora em Innistrad, não se esqueça, né? Fecha. Pega seu set aí, porque... depois que banirem o Hagavan, ele vai entrar, né?
Tipo... E a Fada Maru, a Spell Stutter aqui é interessante porque ela tem flash, né? Então uma jogada muito clássica é você passa com quatro manas abertas, faz o Spell Stutter no passe, né? Do turno do oponente pro seu, bate com ela, faz o ninja, né? Porque aí o cara não vai ter. Ele não previu, né, esse combate ali, né? Então...
É, muito bom, muito bom. Bom, vou falar de um formato que está quebrado, de acordo com algumas pessoas, que é o Legacy, cara, porque tem um tweet aqui do AnziMTG, @AnziDMTG, tá? E ele escreve uma carta para o Wizards e põe a carta aqui, compartilha com a gente, tá? Em que ele pede, uma carta até que longa, né, alguns o que, 4, 5 parágrafos, em que ele pede banimento, uma solução, ou banimento do Hagavan, ou banimento do Hagavan junto com o regente, ou banimento da Daisy. Tá. Ele diz que esses decks tribais de Modern Horizons 2, né, esses Izzet tribais de Mega 2, estão praticamente impossíveis no formato. Ele coloca aqui gráficos e dados de metagame, tá, em que esse deck está muito na frente, mais do que o dobro de presença no metagame do segundo colocado, que é o Bunch Control. Tá. Eu vou deixar o tweet dele aqui com a carta, inclusive, para quem quiser ver. Mas é curioso, né, que o Modern ainda está interessante, tá bom de ver, mas o Legacy acabou sendo aparentemente quebrado por MH2 antes do Modern, né? Muito curioso isso. E curiosamente, no último challenge do Legacy, apenas dois decks tribais desse Izzet apareceram no top 8, tá? O resto tá bem diverso. Mas de qualquer forma, ele warpa o metagame, né? Porque você tem que levar um side muito específico, tem que adotar uma postura diferente. Então, não sei se o pessoal do Legacy vai concordar com isso ou não, né? Acho que Daisy, o pessoal não gosta da ideia de banir Daisy, porque é uma pedra do formato, né? Mas banir o Hagavan ou o Hagavan mais o regente parece ser algo interessante aí, que parece que já deu para essas cartas.
Eu concordo, acho que o Hagavan já passou do tempo, já que ele existe, né, no certo deveria não existir, mas já que ele existe, ele tem que ser banido sim. Esse cara que escreveu aqui, eu não sei pronunciar o nome direito dele, é Anurag Das. Eu já vi alguns vídeos dele, ele faz vídeo pro Jennifer Ball.
Legal, então é uma boa fonte.
Sim, né, é um cara que joga, assim, não sei a profundidade, né, do conhecimento dele, mas ele tem vários vídeos ali de Modern, de Legacy. É um cara que tá há um tempinho, assim, eu não sei, sim, né, resultados que ele teve para poder fundamentar tudo isso, mas eu sempre vejo gameplays interessantes dele ali, sim.
Legal. Fica aí então em aberto o comentário de quem tem jogado Legacy, tem gostado, se o formato está quebrado ou não, e se concorda com alguma dessas três alternativas que ele colocou. Gostaria muito de poder retornar nesse assunto no programa que vem com algum feedback da comunidade, tá? Então, vamos falar de Innistrad ali?
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10 Histórias.
Innistrad Voto Carmesim é o 30º produto de Commander desse ano. Nós tivemos a revelação das mecânicas e de algumas cartas, já várias raras e míticas aqui. Tem um artigo de mecânicas em português, tá? Vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Mas a primeira que a gente vai falar que é uma nova chamada Treinamento ali. Treinamento vai estar presente nos humanos dessa coleção. O humanos é a tribo ali, tem bastante humano GW, tá? Sim. E diz assim: toda vez que esta criatura atacar com outra criatura com poder superior, coloca o marcador +1/+1 nesta criatura, tá? Por exemplo, uma mítica aqui, Salvador de Olenbock. 3 manas, 1 e 2 brancas, 1/2. Ué, 3 manas, 1/2, humano soldado, mítico, tá? Tem que fazer alguma coisa boa, né? Bom, toda vez que ele treina, você exila até uma outra criatura alvo no campo de batalha ou um card de criatura num cemitério. Tá? E quando ele deixa o campo de batalha, você retorna os cards exilados para o campo de batalha, sob o controle dos seus donos. E ele tem treinamento, obviamente.
Ela parece com uma agora de Innistrad, né, que é do diurno noturno, né? Que exila uma criatura quando vira dia ou quando vira noite, né? Também é 1 e 2 brancas também.
Aí que você falou, eu acho bem melhor do que esse Salvador.
Sim, esse Salvador é que exige que ataque, né?
Exato, e assim, é muita peça móvel para as coisas darem certo. Uhum. Esse Salvador, no papel, ele parece uma carta boa, o efeito é bem desejável, bem legal, mas eu não acho boa. pro T2, tá? Muita coisa tem que dar certo para você tirar valor. O interessante é que eles escreveram de uma forma que, assim, tá tão versátil a forma de você usar a habilidade que fica impossível não tirar valor, sabe? Ou você exila um bicho do seu cemitério, pode até ser um tipo de, uma estratégia de reanimator nova, né? Porque você pode similar, exilar um bicho do seu cemitério e sacrificar o próprio salvador para pôr o bicho de volta em campo. Ou você pode exilar as criaturas que estão em jogo no controle do oponente, tá? Mas para você fazer isso, você tem que atacar com ele e com um bicho com poder maior. Não é fácil.
Não, é assim, sobre a habilidade em si, eu achei a habilidade legal, ela é boa pro limitado, né? Eu acho que ajuda bastante, incentiva ao ataque, né? Quando a outra Innistrad, nós fizemos essa avaliação que Innistrad não era boa para blocks, né? Era uma coleção que você precisava manter a agressividade e tal. Aparentemente, pelo menos a habilidade de treinamento tá nesse tá alinhada, né, com essa ideia.
Eu acho que nos últimos anos todas as coleções tiveram habilidades de ataque. Sim. É um novo padrão que eu tô percebendo no design da Wizards.
Fazer um exercício. D&D, que tinha de ataque?
Ah, eu não vou lembrar agora, cara. Mas sempre. Eu lembro porque eu sempre comento isso. Que sempre tem uma habilidade.
Os dados, né? Os dados estavam no D&D. Várias habilidades, várias cartas, quando você atacava, trigava o dado.
Ah, mas assim, sempre tem uma habilidade em si que para ela trigar, exige que você esteja atacando. Esteja em combate, mas principalmente atacando. Isso mostra pra gente que. É uma nova filosofia de design. Eles querem que as criaturas, que o valor que se tira das criaturas, esteja intimamente ligado com o combate, com você tomar uma postura agressiva. Eu acho isso bom, né? Não sei se eles encontraram uma habilidade ótima para talvez até tornar Evergreen ainda sobre isso, mas de qualquer forma é muito bom que eles estejam colocando isso frequentemente. Mas normalmente o que acontece é que essas habilidades são fracas e acabam ficando para limitado. Uhum. Né? Treinamento é assim. Você precisa de dois bichos na mesa, um deles tem que ter treinamento e o poder e a resistência o poder dos dois tem que combinar certinho para você trigar a habilidade. E você tem que ter, obviamente, um ataque bom, né? Não adianta nada você trigar a habilidade. Quer dizer, pode ser que adiante, mas enfim. Você muitas vezes vai ter que sacrificar o seu bicho, né? Jogar na frente de um blocker maior para poder trigar a habilidade. Então é interessante reparar nisso, né? Eu acho bem, bem complicado de fazer treinamento funcionar. As coisas têm que dar muito certo.
Sim, concordo com você. Eu acho que é uma habilidade boa no papel, mas sempre quando você tem uma habilidade que depende de outra coisa para acontecer, não é legal, né? Porque eu vou dar exemplo da criatura que tá aqui no artigo das mecânicas, né? Que é a tiradora de elite aprendiz. Ela é 3 manas, 4 com alcance. E ela tem treinamento. O que que essa carta, se não trigar o treinamento, vai te ajudar? Nada. Sabe? Então, tipo assim, esse é o problema desse tipo de habilidade, sabe? Eu acho que é boa, mas talvez até pensando um pouco mais agora, considerando o que você falou e lendo, vendo as outras cartas de treinamento, nem pro limitado ela acaba sendo interessante. É porque, mesmo. Assim, quantas vezes você vai ter 3 ou 4 criaturas atacando, considerando a questão dos poderes, né? É igual essa habilidade agora de Innistrad, né? Que é o Coventículo.
Conventículo.
Tipo, você precisa ter 3 criaturas com poderes diferentes, sabe? Tipo, você não consegue trabalhar em relação, com isso pra conseguir ter uma sinergia. Tipo, qual é a chance quando, no T2, beleza. T2 pode até ser que você consiga tirar mais proveito disso. Mas no limitado acaba sendo bem complicado você trabalhar muito com isso. E aí você vai mexer na sua curva pra conseguir ter cartas de poderes diferentes pra aumentar. Então, sabe assim... Acaba que não adiciona. Esse treinamento talvez funcione um pouco melhor no T2, né? Mas eu acredito que no limitado nem é tão bom assim, não.
É isso aí, cara. E a próxima mecânica é desencavar. Tá? Desencavar permite que você jogue por um custo alternativo, uma mágica, e que ela tenha um efeito mais completo do que o texto dela diz. Lembra bastante sobrecarregar. Né, em que você pagando o custo alternativo, que era sempre superior, você substituía a parte do texto que falava uma coisa alvo por todos. Né. Por exemplo, da quarta de Missing Mortars, né? Da quarta de dano no negócio, da quarta de dano em todos os bichos. Bom,
o nome da habilidade é Demover, né? Remover,
MP. É, remover. A carta desencavar, é desencavar. É. Remover é o nome da habilidade. O que não vai causar nenhum problema, né? Com as remoções que nós temos aqui, né? No Magic. Mas enfim, obrigado, Eli. Remover. Vamos dar um exemplo aqui da carta desencavar. É uma rara verde. Um feitiço verde de uma mana que diz assim: procure por um card de terreno básico no seu grimório, revele e coloque na sua mão. Tá? É isso. Só que o de terreno básico e o revele estão entre colchetes. E aí vem o custo de remover, que é uma, duas pretas e uma verde. Então, por quatro manas, você conjura ela e ela faz o efeito da carta sem o colchetes. Ou seja, é um Demonic Tutor. Né? Você procura por uma carta e põe na mão sem revelar qualquer carta.
Eu tava comentando, né, antes de a gente começar a gravar, que remover é legal, é interessante, mas é uma bela da falta de criatividade, né? Talvez é aquela questão de saturação de habilidades, né? Então, vamos pegar aquela habilidade lá e vamos dar uma maquiada nela, vamos mudar uma vírgula aqui no texto, sabe, tipo, isso.
É um reforçar ou é um... poderia ser uma split card também.
Sim, né? Sim. A ideia é a mesma. É uma carta que faz... É igual a modal, por exemplo, sabe? É tipo, é a mesma ideia. Você ter duas cartas na mesma, sabe? Então você pode fazer de um jeito ou de outro. Basicamente é isso. Então... isso está se tornando tão presente no Magic atual que você precisa ter na mesma carta. Diferente de algumas que você tem realmente duas cartas, né? Você tem efeitos bem diferentes um do outro. Esses são efeitos ligeiramente diferentes, né? Que você mantém a essência da carta. Aqui, busca uma carta no seu deck. Se você pagar pouco, é só um terreno. Se você pagar mais, ela busca qualquer carta. Né? Então você tem essa versatilidade. Então isso está se tornando um padrão no Magic atual. Mas eu acho que a máscara colocada nessa ideia está saturando, sabe? Pelo menos é meu sentimento. Não sei se vocês compartilham disso também, sabe? Tipo, para mim parece um mais do mesmo.
Eu achei um design muito... interessante, tá? Acaba sendo mais do mesmo, acaba sendo substituível, sim, mas é que nós estamos olhando pela primeira vez. Quando você jogar algumas vezes e se acostumar com a forma de ler a carta, de como a habilidade funciona, você vai reparar que é um design muito mais limpo, né? Você economiza espaço, economiza texto, escrevendo dessa forma, tá? E fica mais, vai ficar com o tempo mais fácil de administrar, até intuitivo na hora de ver. Eu achei bastante interessante, mas acaba sendo mais do mesmo também, né? O que não quer dizer que a habilidade seja ruim, pelo contrário.
Não, de forma alguma. Eu não acho a carta ruim. O custo tá bacana pro T2, né? Eu acho que tudo isso...
abre possibilidades, sim, fortes, né? Você, sim, ter uma habilidade dessa no stand. Nós vimos já, como spoiler, uma carta que joga outro turno, né? Que é bastante interessante. A gente vai falar depois de mais cartas com essa habilidade. Então, sim, coloca aí na listinha, né? Qualquer carta que tenha habilidade de remover... pode aparecer em standard, né? Ou até em outros formatos, histórico, pioneiro e tal. Inclusive, é uma ótima habilidade para melhor de um também, né? Porque você tem duas cartas em uma, né? Então, varia de acordo com o estado do jogo.
Então, eu acho que assim, a carta em si não é ruim, não é isso. É só o sentimento que eu tenho em relação à habilidade. Mas eu acho que, eu concordo, o design é bem clean, é bem limpo. É bem diferente de D&D, né? Aquele monte de texto para poder explicar alguma coisa, né? Aquele flavor lá, né? Aquelas flavor words lá, que acabam complicando, né? Então você imagina, eles colocaram uma carta que ela faz duas coisas numa linha só de texto. Então você, o que está dentro do colchete, você considera, você retira, caso você pague esse custo maior. Limpo, realmente, sim, nesse sentido, ela é bem suave. Ela consegue não afetar tanto o jogo, mesmo sendo complexa, né? Porque você fazer duas cartas, duas habilidades, né? Duas funções de uma carta só não é tão simples. Ainda mais tendo um texto clean, assim, né? Eu, nesse ponto eu gostei, né? Em como foi trabalhado o texto, né? Como é que a mecânica funciona, eu acho que ela é interessante.
E a próxima mecânica que o artigo fala aqui Uma coisa que o Mario tinha dado spoiler, né? Que é uma ficha nova, tá? E ele disse até no spoiler que seria similar a pistas e a tesouros, né? Ou seja, né? Pistas, tesouros e qual a outra mesmo? Comida, né? São coisas que apareceram em múltiplos produtos, né? E essa aqui se chama sangue, tá? A ficha de sangue, ela é um artefato normalzão, né? E diz assim: uma tepa. Descarta uma carta e sacrifica esse artefato, compra uma carta. Ou seja, é uma ficha de pista com um custo adicional, né? Em vez de pagar duas manas, você paga apenas uma mana e descarta uma carta. Isso aqui é muito interessante, né? Já que te obriga a descartar, abre aí possibilidade de interação positiva com cemitérios. Seria muito bom se tivesse loucura nesta coleção, mas spoiler, não tem, tá? O Mario até comentou isso na transmissão. Ele disse que eles não consideraram loucura porque já tinha uma mecânica pronta para os vampiros, né? E não é justo colocar duas mecânicas para uma única tribo, tá? Então a mecânica dos vampiros é criar a ficha de sangue aqui. Mas enfim, já abre possibilidades, né? Então agora resta saber em quais tipos de cartas você vai criar as fichas de sangue. Vai ter carta de custo baixo? Vai ter criatura, né? A gente tem um bom exemplo aqui, cara, que é uma criatura lendária da coleção, é um vampiro, custa é o Ange, Dama de Desonra, tá? Custa duas, uma preta e uma vermelha, 4/5. Toda vez que ele ou um ou mais vampiros entram no campo de batalha sob seu controle, você cria uma ficha dessa, de sangue, tá? E ela, essa habilidade é desencadeada uma vez a cada turno também. E você pode pagar duas, sacrificar uma outra criatura ou uma ficha de sangue para fazer cada oponente perder dois de vida e você ganhar dois. Então serve em Commander também. Mas em si, a carta já tem bastante valor, né? Por quatro manas você ganha um bicho 4/5 e uma ficha de sangue e mais a habilidade de poder drenar a vida.
É mais uma sequência aí, né, desses artefatos que o pessoal tá criando, mas é o que você falou, né? Ele acaba sendo interessante. O ruim é que ele no vácuo é meio ruim, né? Igual outras, por exemplo, ficha de comida. Você ganha vida independente de qualquer coisa. A pista, você compra a carta independente de qualquer coisa, né? A ficha de sangue, você depende de descartar alguma coisa para ela ter um valor, né? Você faz
Eu
um
gosto
hold.
muito é que no limitado funciona como uma prevenção de flood. Se você
Sim,
está jogando
sim, sim.
no limitado com qualquer combinação de cor que envolva Rakdos, você vai ter acesso a cartas que criam ficha de sangue. Dessa forma, se você, por exemplo, não tem nada que custa mais do que 6 no seu deck, não tem um mana 5, que você vai poder descartar todos os terrenos a partir do sexto para poder comprar cartas, né? Comprar gás. Isso é bacana.
Sim. É diferente da pista, você. Com a ficha de sangue, você precisa planejar, né? Você tem que fazer essa conta e avaliar. É melhor eu não fazer o sexto terreno agora, porque eu tô precisando de comprar mais recursos para lidar com o campo agora. Então eu posso perder esse terreno agora que eu vou acabar comprando lá na frente.
E
Ou
como é
como.
pior que a pista, você pode colocar como um efeito adicional em qualquer porcaria de carta, sabe?
Né?
Não
Sim.
precisa ser retirar a qualidade da carta para colocar o efeito de criar ficha de sangue. Então, pode aí aparecer em várias cartinhas comuns, inclusive, hein? Ficar de olho no Pauper.
Pode ser uma. E lembrando que é um artefato, nós acabamos de falar de um Grixis artefato que tem rodado, né?
É mesmo.
Então, assim, é mais uma mais um adicional, né? Se você tiver algum outro. É que, no caso, a sinergia da coleção vai estar na ficha de sangue, não vai estar no artefato em si, né? Então, por exemplo, os payoffs provavelmente vão estar relacionados à ficha de sangue, então vai acabar que dificilmente você vai ter cartas que vão entrar para poder tirar vantagem do trigger da ficha de sangue.
Ah,
Mas as cartas que criem ficha de sangue podem ser úteis nesses decks por algum motivo, né?
é. Eu só acho que o nome da ficha foi um pouco infeliz. Tudo bem que é Flavor Win nessa coleção, mas se eles quiserem trazer de volta em outras coleções, pode ficar um pouquinho comprometido, né? Talvez se colocasse um outro nome, né, que ficasse mais genérico, assim, poderiam trazer de volta, porque de fato pode ser algo muito bom para colocar em qualquer coleção que esteja precisando aí equilibrar o limitado, dar alguma força aí para decks que flodam, enfim. Então, de qualquer forma, trazer em core sets, talvez, se eles voltarem um dia, né? Que eu acho que não volta mais. Trazer sempre, ter sempre no standard, alguma forma de você ter um discard outlet muito fácil, muito acessível.
É, a ficha de sangue lembra muito aquela ficha de gold que teve em Teros, né? Que faz a mesma coisa, o gold faz a mesma coisa que a ficha de tesouro.
É verdade.
Mas aí, pela questão do flavor, o gold só saiu em Teros, né? O sangue pode ser semelhante, né? É, pode ser que eles daqui a pouco criem uma outra ficha que seja genérica, chama frasco, né? Que faz a mesma coisa, né? É, mas aí entra como tesouro, né? Em algo não específico. Eu acho que vai depender de como as cartas vão rodar em si para saber se dá para dentro do jogo tirar algum proveito, né? Porque tesouro acho que meio que foi assim também, né? Uma outra carta faz tesouro, não sei o que, de repente tesouro é útil, vamos utilizar ele mais vezes. Né?
É, tesouro foi fantástico, o crescimento de tesouro, a forma como fizeram a gente aproveitar. E essa aqui também tem potencial, viu? Tô sentindo.
Sim, não, eu acho que em si. É, tudo bem que a pista, né? Duas cartas compram uma carta. É mais sólido. Mas o fato de pagar uma e descartar, você pode tirar vantagem do descarte, né? Como você citou. Então ela acaba sendo versátil em outras situações.
É, e como eu falei, fica mais fácil também colocar em qualquer carta, né? Não é uma ficha tão boa quanto a de pista. Bom, uma mecânica que está voltando é explorar, aquele explorar lá do bloco de Tarkir, tá? Só que a gente já teve um outro explorar depois de Tarkir, que foi onde foi ele? Me ajuda? Ixalan.
Sim.
Então, para não confundir, né, o que já estava confuso, eles alteraram o nome da habilidade em português. Tá? O que está voltando aqui é o explorar de Khans de Tarkir. Tá? Então eles alteraram para aproveitar. E lembrando que essa habilidade faz, ela está presente em criaturas, né? E diz que quando essa criatura entra em jogo, você pode sacrificar uma criatura, inclusive a que você está castando, tá? Para poder trigar um efeito. Então o que a gente tem aqui, por exemplo, é o Amálgama Sobrecarregado. É um bicho raro, azul, zumbi, horror, duas e duas azuis. Quatro manas, então, 3/3, voa e lampejo. Já tá bom, né? 4 manas, 3 voa e lampejo, interessante.
Não precisava ter mais nada.
Ele tem um aproveitar, então quando ele entra em jogo, se você aproveitou alguma coisa, você anula uma mágica habilidade desencadeada ou ativada alvo. Tá? Então anula qualquer coisa quando entra em jogo, né, se você aproveitou.
Lembrando que o aproveitar, então, é o exploit, né, em inglês, e a que você citou de Ixalan é explore, né?
Isso.
Então, só para ficar clara a diferença dos textos em inglês, que às vezes pode ser mais fácil para principalmente para quem é mais antigo, né? Para lembrar das duas habilidades aí.
Isso,
é uma habilidade boa, né, MP? Eu acho que é sempre.
Com as fichas de decomposto, ela ainda é melhor.
Exato, cara. Então, assim, você tem muita coisa para trigar esse amálgama que você citou. Você imagina, você.
Essa carta parece boa, mas já teve uma carta similar antes que não jogou nada, que era um bicho 3 manas, 2, 1 voa, entra em jogo, né? Tinha o aproveitar e você podia anular a mágica de criatura, alvo. Eu gostava daquela carta, ela não jogou nada. Mas essa aqui, por anular qualquer coisa, mágica, habilidade ativada ou desencadeada, pode fazer bastante coisa. E além disso, ele tem um corpo maior, né? Só que assim, você tem que ter 4 manas abertas, tá? Eu não sei, eu tô com o pé atrás. Vai ter que ter maneira muito fácil de fazer ficha com decomposto ou de você se aproveitar desse sacrifício, né? Para aproveitar a habilidade de aproveitar. Nossa.
Eu acho que assim, você deixar um 3-3 voar por um custo de sacrificar um bicho desse para poder anular uma mágica, né? Que no T2 tem bastante coisa grande para ser anulada. Mas eu acho que anular habilidade também é bem útil, né? Você pode anular habilidade de planinauta. Né?
Então... Tem uma carta que joga outro turno agora, que é 3 manas, é vermelha. 3 manas, você joga outro turno e perde o turno, perde o jogo no final desse outro turno, né? É uma versão melhorada entre aspas, né? De último recurso. E você pode anular a habilidade de perder o jogo com esta carta aqui. Tá? É um exemplo aí de como abusar dela.
É aquele combinho daquele encantamento preto, né? Tipo, essa mesma ideia, né? Que é aquela... Qual que é o nome daquele encantamento preto que você vai fazendo várias coisas e o último
é o contrato diabólico, é isso?
É, contrato diabólico?
É alguma coisa assim, é o
É,
contrato da Liliana,
o
né?
contrato da Liliana. E aí ele tem várias etapas e o último era você perde o jogo, né?
Ah,
Eu
então
lembro
você
que
pode anular.
no cubo do Arena eu perdi um jogo que o cara usou aquele anulação de 3 manas que anula a habilidade ativada.
Muito bom.
Então, assim, são estratégias que eventualmente podem funcionar, né, MP? Então você pega uma carta que ela tem um alto risco, né? E aí você coloca essa carta que você ainda consegue tirar uma vantagem, né? Eu acho
Eu
que
ainda
são.
fico com o pé atrás. Ter 4 manas abertas no standard atual é meio complicado. Mas pode acontecer, sim. Pode
Ah,
acontecer.
eu acho que assim, tá puxando para você ter algumas opções de controle, né? Tem algumas anulações boas, tem essas mágicas de turno extra, né? Então eu acho que nós temos poucos decks de controle, acho que no T2 agora, né? Bom, tem esses decks de turnos, né? Que é os Grixis
Sim. E
mas eles não são muito focados em anulação atualmente, né? Até
mas
por causa do
você não
Leer.
precisa estar também especificamente um deck de controle, né?
Não,
Porque você
não, não,
tem que ter
tá.
criaturas para sacrificar. Você pode estar numa shell um pouco mais agressiva e ter isso aí no topo da cura. Você pode combar muito bem com criaturas com perturbar também, né? Que você quer mandar para o cemitério de alguma forma. Então, assim, ele tem uma certa versatilidade. E é um zumbi horror, né? Sendo zumbi, ele também está suscetível aí ao Lorde zumbi ou alguma sinergia de zumbi. E falando em perturbar, ele, a habilidade voltou nessa coleção também, tá? Só que dessa vez tem um twist em perturbar. Antes você colocava criaturas de volta em jogo, né? Agora a ideia deles é diversificar o tipo de permanente que você perturba de volta, né? Então dessa vez, por exemplo, temos aqui exemplos de encantamentos, cara. Então você tem um espírito, tá aqui, e quando o espírito morre, ele volta como encantamento. Ou seja, ele funciona como uma assombração, né? Que fica em cima de uma criatura e tal. Por exemplo, quer falar da Doroteia?
Doroteia, a vítima vingativa,
Isso.
ela é dupla face, né? Ela tem um custo uma branca e uma azul. É um espírito lendário 4/4 com voar. Quando
É
Doroteia.
quatro, 2 manas, 4/4 voar? Eita.
Ridículo, né? Mas tudo bem. Quando ela atacar ou bloquear, você sacrifica no final do combate. Tá explicado por que que,
Ah,
né,
tá bom.
tem esse desequilíbrio. Mas ela tem o perturbar. Por uma genérica, uma branca e uma azul. E do outro lado é a revanche de Doroteia, que é uma aura, né? Que a criatura encantada tem. Toda vez que essa criatura atacar, você cria um espírito branco 4/4 com voar virado atacando e sacrifica essa ficha no final do turno. E como todas as cartas vão perturbar, se ela fosse colocada no cemitério, você exila, né?
O detalhe é que a revanche dela, a outra parte, não é lendária, tá? Então
Sim.
você pode ter múltiplas na mesa. Se você tiver num deck de Selfimmil, por exemplo, você pode ter várias revanches em cima da mesma criatura, tal, né? Diversificar as criaturas, tanto faz. E tá na curva, né? Doroteia no 2 e o encantamento na 3. Então, sei lá, a carta parece bastante interessante.
É a versão do Geist, né?
É,
É
versão
a
um
versão
pouquinho corrigida, né?
a versão que o T2 atual suporta do Geist, né?
É, porque Hexproof é zoado, né? Hexproof é complicado de
Numa
interagir.
criatura pequena que gera tanto valor, é bem complicado, né?
É.
Mas assim, é uma carta num nível bacana, MP. Eu acho que você, pelo seu comentário, você também concorda com isso. Eu acho que ela tem potencial, talvez até pro pioneiro no deck de espíritos, por ela ser uma 2 manas 4/4 que consegue gerar um outro valor, porque ela também cria espírito, né? Então, assim, eu acho que ela é bem equilibrada por uma carta rara, né? Que é sinérgica tem o flavor da coleção e tal. Eu acho que eu gostei do Doroteia.
Muito bem, e essas são as habilidades da coleção, viu? Quem quiser saber mais sobre a história, o primeiro capítulo do Lore já está no site, tá? Não tem em português, obviamente, né? Porque aqui é BR.
Aqui.
E já tem também a lista das promos aqui, tá? As promos de Companion, tá? Quem tiver for jogar na loja e estiver utilizando o app da Wizards, aquele Companion, vai poder. As lojas vão distribuir, né, a partir de 8 de novembro. 3 promos aqui, que tem um tratamento diferente, são foil e tal, são como aquelas promos de Friday Night, tá? O vampiro é raro, é um vampiro dominador, que a gente vai falar... Bom, vamos falar já, vai. Deixa eu colocar aqui. É uma rara aqui, vampira dominadora. Uma e duas vermelhas, 3/3. Vampiro raro. Quando entra em jogo, você domina um bicho com, poder, com valor de mana igual ou inferior ao número de vampiros que você controla. Até o final do turno, obviamente. Aí você desvira, dá ímpeto e depois volta para o oponente. E que mais? Você ganha um escorpiãozinho zumbi que tem explorar e também um counter aqui que anula menos que pague 3, tá? O Ghastlight Snare.
É um counter de espíritos, né?
É um counter pro deck de espíritos. Então, interessante, né? As artes aqui são similares. A do vampiro, por exemplo, é igual a da carta normal. Mas o tratamento é bem diferente, tá? Então, mais um motivo para instalar o app aí quando for jogar na loja. O que você achou da vampira, ele?
Ah, cara, eu não sou muito fã dessas cartas que roubam criaturas, né? Mas por uma 3 mana 3/3, até não erra tão ruim, sabe?
Ela tá na curva, né, cara? Se você curvar vampiro na 1, vampiro na 2 e ela na 3, você domina praticamente qualquer bicho do... Não, você vai dominar qualquer bicho do adversário, né? Porque ele vai olhar o valor de mana só. Então ela ajuda a abrir caminho aí pra um deck super agro de vampiro.
Mas eu acho que, assim, dificilmente você... A menos que você faça ela no turno 10 e você roube o bloqueador do cara, você, tipo, o cara colocou o cara nas cordas, tem muita criatura e você rouba um bicho dele e consegue ganhar o jogo. Ela no turno 3, você vai roubar o bicho, vai causar algum dano, mas, sabe, o tamanho do estrago não é tão grande, sabe?
Você vai tirar talvez um blocker que trocaria com a sua 2/2, por exemplo. Mas então, aí o que você...
No caso, o efeito acaba sendo não muito bom, eu acho.
É que daqui a agro vermelho tem reach, né? Tem como finalizar aqueles últimos 7 pontos de dano, né? 5 a 7 pontos de dano.
Eu acho que ela seria forte se ela tivesse ou evasão ou haste, por exemplo.
Se ela tivesse ímpeto, ela mesma seria bem forte. Mas eu concordo, é por aí mesmo. Mas eu gostei da carta em si, acho que ela é muito boa num deck agro de vampiro. Tende a jogar bem em limitado, em draft também. Né? Vou dizer limitado em geral, não, né? Sim. Draft tende a ser uma carta boa.
Ela combinaria muito com o hack dos vampiros que tem hoje em Innistrad, né?
É verdade.
No draft.
Verdade. Vai ter um Secret Lair também sobre vampiros em que eles vão lançar cartas com um tratamento com nome diferente, similar aos Godzillas, né? Baseadas no Drácula de Bram Stoker, tá? Já leu esse livro ali?
Não.
Eu também não.
Só vi o filme.
Eu não vi o filme completo, aquele com Keanu Reeves, né?
Não, acho
que Keanu
não.
Reeves, Winona Ryder. É, o filme de 90?
Não lembro quem que
é. É o Drácula de Bram Stoker, né? Se não me engano, é do Coppola esse filme, inclusive.
Isso, é do Coppola, isso mesmo.
É do Coppola, é esse mesmo. Tem Keanu Reeves nele. Eu não vi esse filme inteiro. O que eu vi inteiro foi aquele Drácula do Leslie Nielsen. É muito bom. Tem uma cena que ele tá colocando uma estaca na mulher que tá no caixão. É muito bom, que espirra sangue em todo lado e tal. O tipo de cena que numa comédia... de médio a baixo orçamento, né? Você só vai fazer uma vez, porque suja o cenário inteiro, suja os atores e todo mundo, né? Então, por mais que eles tenham rido na hora, por mais que tenha tido, né, algum erro, ficou aquela cena, entendeu? Então você percebe que realmente tem um pouquinho de improviso ali, tem um pouquinho de segurar o próprio riso, assim. Eu adoro quando eles quebram, sabe, o personagem. Mas enfim, então vai ter a cartola do Van Helsing, tem a carta do próprio Drácula também, que é o Sorin, o novo Planinauta, né? Inclusive a carta do Sorin é desenhada por uma artista que trabalhou com o Castlevania, né? Ela fez o Alucard, então Tá aí pra quem gosta de curiosidade disso. E não sei, não tem detalhes de Secret Lair, acho que não saiu todas as cartas ainda, mas enfim, é Secret Lair, não chega aqui, né? Então... Vai pra lá. Vamos falar de spoiler mesmo. Ele completaram um ciclo de terrenos duais que a gente viu na última Innistrad, tá? Então dessa vez é os terrenos de cores inimigas. Pra quem tem toque, né? É muito bom. O ciclo tá completo. Os terrenos básicos têm aquelas versões similares também, tá? Preto e branco com o frame ali na cor do terreno. Eu não vi nenhum terreno desse no papel. Ao vivo ainda, tá? Então eu ainda mantenho a mesma opinião de antigamente. Eu não aconselho ninguém a comprar antes de ver no papel, ao vivo. Porque pode ser que, para mim, me parece que fica confuso de ver. Parece que fica muito bem diferenciável, não. os terrenos básicos assim.
É engraçado como todas essas cartas diferentes, nesses últimos 2 anos, a gente perdeu a chance, né? Porque vai continuar saindo coisas novas e várias dessas cartas a gente basicamente nem vai lembrar de comprar, né? Tipo, pra poder guardar, pra poder ver isso aí. Porque é bacana, eu gosto de essas cartas diferentes quando é possível, por exemplo, as cartas de D&D, por exemplo. Eu quero pegar algumas pra guardar, né? Pra poder... conta uma história, né, MP? Eu acho que...
Sim.
Você vê como é que essa evolução, as coisas que foram boas, as coisas que foram ruins... E aí, esses últimos 2 anos, é tanta coisa, e você sentar com contato do Magic de papel, você acaba perdendo um pouco disso.
Cara, você falando disso, me lembro que eu tenho... Eu normalmente chego do pré-release em casa, né? Tipo, tomo banho, como, tal, mas aí eu deito na cama e fico olhando carta por carta que eu abri. Porque ali na hora você vê por cima, assim, tá preocupado em montar o deck e ganhar. Né? Mas aí eu pego e começo a ler a carta direitinho, a ler o flavor
text. Eu tô preocupado em não flodar ou cicar, tá? É um objetivo diferente.
Mas eu faço isso toda vez que eu jogo pra ele. Eu chego em casa dentro da cama e fico olhando carta por carta, né? E eu seleciono uma carta de cada habilidade nova dessa coleção, né? E coloco no final da minha coleção, que eu tenho uma pasta com a coleção e coloco ali, né? Como uma linha do tempo das mecânicas que foram lançadas, né? E não precisa ser, não é nenhuma carta rara que eu faço. Qualquer comum besta que tenha a keyword ali, eu coloco, né? Uhum. E eu não fiz isso desde 2019, né? Faz tempo mesmo.
Então, tipo, é difícil tirar esse atraso, por exemplo, sabe? Tipo,
é impossível pra mim, né? Eu não vou ficar correndo atrás dessas coisas antigas. A cada 3 meses vai sair algo novo, poxa.
Então. E aí, tipo, por exemplo, eu quero pegar essas cartinhas de, por exemplo, Strixhaven, né? Tem as Mystical Archives. Tem várias que estão baratas e são jogáveis. Joga Commander, sabe? Joga outros formatos também. Então, assim,
Em menos de um ano vai sair uma nova versão de Mystical Archive.
São 2 anos de cartas pra você pegar, fazer essas comprinhas que demora, sabe? Que tem o seu custo também, sabe? E você acaba perdendo esse gosto, né? De conseguir acompanhar, né?
Quanto mais você tem de uma coisa no mercado, menos valor elas têm, né?
Sim. Ainda mais um mercado tão rápido... E diferente, né?
Como quando tudo é novidade, né? Nada é novidade nele. Né?
Sim, exatamente.
E a gente perde um pouquinho o tesão de colecionar, né? De manter esses hábitos que nós tínhamos antes com tanto produto sendo lançado. Mas enfim, tem uma carta nova, uma lenda, que eu gostei. Eu achei muito boa. Não sei o que fazer com ela no Standard ou no Histórico ou no Pioneiro, mas a gente tá esperando alguma bomba aí que você possa reviver. Que é a Olivia, noiva carmesim. Ou seja, a Olivia é a noiva, né? Spoiler, o noivo dela é o pai, é o ancestral do Sorin, né? Não é o pai, não. É o Edgar Markov. Mas a Olivia é a noiva, tá? Ela voltou aqui, ela custa 4, uma preta e uma vermelha. Vampiro, nobre, lendário, 3/4, voo e ímpeto. 6 manas, 3/4, voo e ímpeto. Então ela tem um trigger de ataque bom, né? Opa,
sim.
Ótimo. Porque quando ela ataca, você devolve uma criatura do seu cemitério pro jogo atacando, virada e atacando.
Sabe onde que ela funciona muito bem? Em qual deck ela funciona muito bem?
Não.
Tem o pré-construído da Ange, que é a versão que sai agora, que também é um vampiro, e ele é voltado pra Madness. Ela funcionaria bem lá. Tem muita coisa que... Claro que, né, vai depender de algumas mudanças, mas ela funciona bem com loucura, né? Porque aí você pode descartar, né? Essa temática de descarte, não loucura provavelmente dita, né? Mas com essa temática de descarte funciona bem. Assim, foi a primeira coisa que eu pensei agora. Claro que você pode desenvolver algo nesse sentido, mas pelo menos é algo que já tem meio que pronto.
Ela me parece uma carta de construído, assim. Você chegou no sexto turno com ela na mão, você vence o jogo, se você tiver a criatura certa no cemitério, tá? Mas tem um porém aí, né? Assim, habilidade de ela diz que quando você não controlar um vampiro lendário, exile esta criatura, tá?
Aí é um problema, né?
Então, mas se a criatura que você revive é um outro vampiro lendário, não tem problema, né? Ou se é qualquer criatura lendária com metamorfo, também não tem problema. Mas de qualquer forma, como ela mesma tem ímpeto e ela já põe a criatura atacando, ela vai dar 3, tá? Se você tiver um monstro aí, 8-8, com evasão e com golpe duplo, sabe? Você já tá muito perto de vencer o jogo, né? De qualquer forma, e por 6 manas, só, sabe? Normalmente feitiços de reanimação estão ali entre 4 e 6 manas. Jogáveis no Standard são de 5 manas, né? Então... por uma mana a mais você ganha um bicho, sabe? E toda vez que ela ataca é um trigger desse, né? Então acaba sendo muito bom.
É, e tem uns bichinhos gordos aí que dá pra você conseguir reanimar.
Pega mais bicho de TB, né?
Sim, sim.
É, bicho de TB pra ter valor, mesmo que ela saia e tal. É, e o que que faz o humano lendário? Ele...
O Torrens, ou Torrens, Punho dos Anjos, é um humano clérigo lendário. É uma verde e uma branca, 2/2, ele tem treinamento, né? Então toda vez que ele ataca contra a criatura de poder superior, coloca o marcador +1/+1 nela. E toda vez que você conjurar uma mágica de criatura, você cria uma ficha de criatura humano, soldado, verde e branca, 1/1, com o treinamento.
Esse trigger é muito bom, né?
Sim, então, essa é uma carta com treinamento que, pra mim, funcionou bem, sabe? Eu acho que...
Ele treina os bichos que ele põe em jogo.
Exatamente. Toda vez que ele vai criar um token, ele vai atacar, os bichos com treinamento vão trigar, né? Então, assim, funciona muito bem, eu acho.
Isso aqui no Standard, eu não vou dizer que você não pode deixar o oponente desvirar com essa carta, porque é tranquilo deixar. Uhum. Porque você tem mass removals hoje, né? Sim. Mas... É uma carta que é preciso tomar cuidado, tá? Porque cada uma dessas fichinhas cresce, né?
Uhum.
E aí pode ficar fora de controle.
Sai de controle. Esse é o tipo de carta que, assim, tem como responder ela antes do ataque? Tem, então responde. Porque 2-3 turnos que se passam, se você não tem esse mass removal, é muito dano que você vai acabar tendo que absorver.
Tem um efeito de bola de neve, né? Porque toda Sim. vez que você baixa um bicho, você põe uma ficha. Então você tá colocando duas criaturas no campo de batalha, pelo preço de uma, né? E provavelmente a criatura que você vai jogar depois do Torrens é um bicho maior do que o Torrens. Então você vai crescer o Torrens, né? Ele é basicamente uma 3-3. E as fichas que ele coloca são basicamente 2-2. Então tem que tomar cuidado. Falando em humanos, cara, a Talia voltou, a Talia Guardiã de Traben, na forma original dela, tá? 2 manas, 2-1 iniciativa, né? Coloca um imposto de 1 em qualquer mágica aí que não é de criatura. Essa é uma ótima carta, voltou apenas como rara e o pessoal tava precisando. Ela joga diversos formatos, tá? Eu acho que isso aqui abre um precedente também. Eu coleciono lenda, tá? Então, eu deveria saber disso, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas eu acho que a Wizards nunca reimprimiu lendas no Standard fora de Corset. Tô excluindo Chronicles aqui também, porque no Chronicles não considero uma coleção do Standard, né? Então, eu acho que isso aqui abre um precedente, tá? Porque o que acontece? Qual as oportunidades que você tem de reimprimir lendas no Standard, tá? Quando você revisita um plano, tá?
Sim.
Ou se por algum motivo aquele personagem que não é um plano inalto aparece em um plano novo. Então quando você revisita um plano, passaram-se anos, tanto no design quanto na história. Então normalmente os designers querem dar uma pegada nova, ou querem dar mais uma cor para aquela carta, né? Onde ela era originalmente branca, ela faz ela branca e verde, coisas assim.
A gente acabou de falar da Olivia, né? A Olivia é um exemplo
exatamente.
Disso.
Então, eu acho que nunca antes, na história desse jogo, teve uma reimpressão igualzinha, tá? Fora de Corset. Então, aí abre um precedente. Que outras lendas você gostaria de ver reimpressas, possíveis revisitas ali? Tem alguma? De cabeça, assim?
Não.
Planinautas, talvez, né? Mas lendas, assim, é difícil lembrar.
Lendas é um pouco mais complicado.
Eu tenho uma, tipo, o Geist de Santo Treft, tá? Seria muito interessante.
Ele seria... que ele também ficou um pouco preso, né? É estranho, né? Você ver tanto tempo se passou, tanto da história evoluiu e a Talia continua a guardiã de Treben, né? Não ganhou nenhum posto diferente, né?
Continua a mesma, né? O Gaddock Tag, pra quem joga Commander, seria interessante ter acesso a ele também, né? Mesmo em Pioneiro e tal, seria legal ter uma carta como Gaddock. Enfim, tem várias outras lendinhas aí que agora a gente pode ter expectativa de voltarem assim que os planos forem revisitados. Mas ele tem um feitiço preto que é um tutor muito bom, hein?
A Barganha Demoníaca, 2 genéricas e 1 preta. Você exila as 13 cartas do topo do seu grimório e depois procura um card em seu grimório. Coloca aquele card na sua mão e depois embaralha, né? Então é um
muito
tutor
perto
que você faz uma aposta, né? De tirar as 13 primeiras cartas do deck e torcer para o que você quer ainda tá lá ainda, né? Se for com certeza as 4 cópias do que eu quero saiu nas 13.
É, se for uma carta que você tem quatro cópias, aí não tem tanto problema, né? E você exila as 13 do topo também é uma forma de evitar shenanigans aí de manipulação. É, mas é um tutor, né, cara? Tutores são
Sim,
sempre
sim.
interessantes. Sempre interessantes. Mesmo que te tire 13 cartas do Grimório, você pegar qualquer resposta que você precisa, qualquer carta. Eu não sei se essa carta vai ter alguma casa no standard atual, porque você tem as lições, né? E para situações específicas, as lições ajudam muito. Já, né? Você vai aprender com qualquer carta, que são cartas jogáveis de custo baixo, e pega a lição que você precisa. Mas, em decks de combo, os tutores costumam salvar, tá? Costumam aparecer bastante. Então, você pode ter um controle combo aí em que você usa essa barganha para poder pegar uma das peças do combo.
É, vamos ver o que dá pra tirar. Mas eu também vejo pouco espaço nela pro T2 atual.
E temos Mass Removal, né? Já falei do Mass Removal. Não falei do Mass Removal preto, mas vamos falar dos dois juntos ali. Tem o Path of Peril, deve ser o quê? Caminho do Perigo. É uma e duas pretas, feitiço, destrói todas as criaturas com custo convertido 2 ou menos. Tá? Destrói. Normalmente você tem esse efeito que dá menos 2, tá? Mas esse aqui é destrói. E ele tem Cleave, tá? Como é que é Cleave em português mesmo? Já esqueci. Remover. Tá. Custo alternativo de 4, uma branca e uma preta. Aí você destrói todas as criaturas. Bom, é muito versátil, tá? Tudo que você quer em uma cólera. Você quer ou destruir os bichinhos que vêm cedo, ou lá mais tarde, se for contra um deck, uma melhor de um, ou uma partida contra um mid-range, você quer destruir todas as criaturas. Tá? Então, ótima cólera, versátil pra cacete.
Sim. Você pode fazer cedo, remover as criaturas menores, fazer isso mais para frente para remover outras criaturas. Eu acho que essa versatilidade é bom numa cólera, né?
E a Vingança dos Vampiros é uma outra cólera. É um piroclasma diferenciado. Custa 2 e uma vermelha. Dá 2 de dano em cada criatura que não é um vampiro. Tá? E você ainda cria uma ficha de sangue. Lembra bastante aquele dos piratas, né?
Canhonada na versão vampiro.
É. Só que ainda te dá uma ficha de sangue.
Ainda te
O
dá um
que
Blood Token.
é muito interessante. E tem um dragão, ele é Innistrad, né? Não tem nada a ver com dragão. Eu desprezo puxar dragão aqui nessas coleções, mas enfim. E eu gostei dele, cara. É mais um dragão de 4 manas, tá? É o Manaform Hellkite. 2 e 2 vermelhas, 4/4 voa. O mesmo tamanho do outro, né? É. Só
Só
que
que
olha o
esse
tamanho.
é o outro era três e uma vermelha, né?
Isso, bem lembrado. Esse aqui diz assim: quando você casta uma mágica não de criatura, você cria uma ficha de dragão XX, onde X é o custo daquela mágica, e essa ficha tem ímpeto e no final do turno você exila ela. Aí ela voa também, obviamente.
Da mesma forma que o regente anterior, né? Ele se relaciona com mágicas, né? O outro era de acordo com as cores, né? Da
É,
mágica
você
que
comprava carta,
você
né? É.
casta. Talvez seja uma tendência, né, MP? Você ter esses dragões aí em toda a coleção. Os dragões já têm aparecido, né, em várias coleções aí, né? Meio que solto ao vento, né?
É o Asfan, né? Tem que ter. É esperado que tenha.
Vamos ver. Mas eu gosto dele, é uma carta que adiciona bem. Não vai jogar em nada do que a coleção traz, né? Não me parece que tem essa sinergia.
Mas
Até por isso que ele é solto.
qualquer deck Zete Spells pode abusar dele,
Sim,
né?
mas a gente tem um Izzet jogando aí, um Izzet Dragons, inclusive, né? Que tem bastante mágicas que ela pode ser útil, né?
E é como se ele dissesse, 4 mana, 4/4 voa, quando você casta uma mágica, dá dano igual ao custo daquela mágica no jogador alvo.
Então você imagina, você faz isso no turno 5, né? No turno 6 você caça a epifania que você
Não,
deixou.
aí isso com epifania, pelo amor de Deus, né? Gastar uma
Você tá
epifania com
matando.
isso desvirado, meu Deus.
Nossa, cara, você imagina, você bate 10 com os dragões e no próximo turno. cara, é forte, é
É,
forte.
eu falei assim, o custo da mágica, né? Mas é o quanto de mana você pagou para castar aquela mágica, que vai ser definir o poder e a resistência. Mas da epifania vai de 7 que você esperava para 6, tanto faz, né? Ainda assim é muito dano. Enfim, né? E assim, várias cartinhas cantrips, coisas de uma mana ou 2 manas, acabam também acumulando fácil. Eu gostei dele. 4 mana, 4/4, um bom dragão. E ele é mítico, né? Falando em lendas ali, voltando às lendas aqui, tem duas que eu queria comentar. A primeira é um humano, tá? Um humano Ranger. O que é Ranger mesmo? Oi?
Patrulheiro? Patrulheiro? Ou guardião? Guardião, né?
Acho que é guardião, né?
Guardião.
Colocaram o tipo lá em Dungeons & Dragons. É a Alana e a Lena, parceiras. duas, uma vermelha e uma verde, 2/3, iniciativa e alcance. No começo do combate, no seu turno, você coloca X marcadores +1/+1 em uma outra criatura que você controla, onde X é o poder dela, desta carta aqui, tá? Da Halana e a Lena. E aquela criatura ganha ímpeto até o final do turno. Lembra alguma carta?
Na verdade, ela lembra as versões separadas delas, né?
Não, eu tava me referindo ao lobisomem do Standard, que tá jogando agora, aquele bicho 3 manas no vermelho.
Tovolar? Ah, o Tovolar, né?
Não, não, o outro, que é o lobisomem que dá +2/+0, ou perdão, +1/+0 em ímpeto para uma criatura sua no começo do combate.
Sim, sim, verdade.
Porque assim, esse lobisomem, ele dá para ele mesmo, né? Sim. E a Halana e a Alena não, tá? Elas dão para uma outra criatura. Mas de qualquer forma.
Esse aqui põe o marcador ainda, né, MP?
Esse aqui põe o marcador, exatamente.
Isso é bem forte, eu gostei dessa carta.
Ainda dá ímpeto pro bicho, então, tipo. Pode ser uma forma de escalar o que a gente vem vendo com a utilização desse lobisomem que eu esqueci o nome.
Eu gostei dessa parceria aí.
E vamos ver, né? Vamos ver se aparece. E ela tá nas cores do deck de lobisomem, então.
Sim, sim.
E a última lenda que eu queria comentar é o Geralf, a nova versão do Geralf ali. O que que ele faz?
Visionary Stitcher, acho que é
Suturador Visionário.
Ele é 2 genéricas e 1/4, é um humano mago. Ele diz que os zumbis que você controla têm habilidade de voar, e você paga 1 azul, vira, sacrifica outra criatura que não seja ficha, e você cria uma ficha de zumbi azul XX, onde X é a resistência da criatura sacrificada. E aí o flavor fica pela irmã dele, né, do Geralf, que é a Giza, né?
Giza,
né? E aparentemente veio a óbito, né? Passou dessa para melhor. E ele tá tentando reviver aí, né? Como os dois, né, tem essa sinergia, né? De mexer com zumbi, de tentar reanimar os outros em outras cartas, a gente já viu isso aí.
Tem a carta dela nessa primeira Innistrad, né?
Sim. Interessante, né? Interessante essa...
A habilidade é muito forte, né? Você sacrificar uma criatura e pôr uma ficha de acordo com a resistência dela. E ele dar voar para os seus zumbis é muito forte, tá? Ele pode ser uma forma de um deck UB zumbis garantir aquele alcance no finalzinho da partida, sabe? Sim. A gente já tem aí várias armas para o deck de zumbi. Tá. E só não temos evasão, tá? Temos só como fazer diversas fichas, crescer poder, voltar do grave, então só não tem evasão por enquanto.
Tem um certo valor agora, né?
Sabendo que elas vão ter voar, é muito forte. E a própria ficha que você coloca com o Geralf, né, ela vai ter voar também enquanto ele estiver em jogo.
O bom de você poder fazer... você pode fazer em qualquer momento, né? Então você pode fazer em resposta à remoção. Então acaba sendo bem interessante, né?
Falando em zumbi, um dos melhores zumbis que eu vi até o momento é um zumbi clérigo, ou seja, ainda tem o tipo de criatura relevante se você estiver jogando com um grupo. Se chama Arkghul de Traben. É incomum apenas ele, tá? Custa 2, 1 preta e... 2 e 1 preta apenas, 3/2. E ele diz... Quando ele ou outro zumbi que você controla morre, você olha o topo do seu deck. Se for um zumbi, você pode revelar e colocar na sua mão. Se não, você pode colocar no seu cemitério.
Interessante, hein?
Cara, isso é muito mais forte do que parece. Sim. Num Standard em que você tem várias cartas com Disturb e com Recapitular, né?
E com as fichas decaído, né, MP? Você tira vantagem, né? Você perde um 2/2, mas você consegue pegar outro zumbi. Né?
Você vai gerar vantagem de carta com ele de qualquer forma. E ele em si já tem um corpo bom, 3 manas, 3/2, e um tipo bom, um zumbi clérigo. Muito boa essa carta.
Ela melhora aquele zumbi que toda vez que um zumbi entra em jogo, coloca o marcador +1/+1, 1 mana, que saiu na outra Innistrad.
Ah, muito bom. Muito bom. Campeão dos
perecidos, né? Uma coisa assim.
É, isso aí.
Dá uma melhorada nela, né? Porque você consegue ter um volume maior de zumbis agora, né? Porque você vai estar sempre repondo os zumbis que você perde, né?
O deck gira melhor, né? Então, é uma ferramenta para fazer sua horda, sabe? Para fazer sua horda funcionar. Sim. Inclusive para ajudar a ficar um pouco mais resiliente a mais removal, né? Que agora vai estar presente mesmo.
Sim, ela funciona muito bem com o próprio Geralf, que a gente acabou de comentar, né?
Sim, bem lembrado, bem lembrado.
Se você sacrificar um outro zumbi, você cria um token com o Geralf e ainda pode comprar outra carta, né?
Se for um zumbi. Tudo isso sem perder vida, né? Normalmente esses efeitos fazem perder vida no preto, esse aqui não.
Exato.
Então é isso, Eli. Acho que fica por aqui os destaques, né? Eu tô gostando dessa coleção, tô achando bastante coisa forte, tá? O ciclo de terrenos vai ajudar a Dex de controle lá no final, você tem algumas lendas aqui fortes lá pro late game, treinamento e humanos, a volta da talha é muito boa, né? Tem um tutor no preto aí de 3 manas, dragão vermelho, mas removal Z, zumbis entrando fortes, tá? Apesar do tema ser vampiro, talvez eles tenham deixado os bons vampiros lá pro final dos spoilers, tá? E ainda tem a habilidade de remover, né, que a gente falou, o cleave lá, e o novo Disturb aí, que pode trazer mais coisas também. Então,
tem o Edito muita branco, coisa. Né, Pê? Tem o Edito branco, também bem bacana, gostei. O
que faz esse Edito?
É By Invitation Only. É um feitiço, 3 genéricas e 2 brancas. Você escolhe um número entre 0 e 13. Cada jogador sacrifica aquele número de criaturas.
Ah, é uma cólera agressiva. É. Legal, legal.
E no branco, né, isso é bem, bem difícil, né, e como sacrifica, né, tem outras coisas que podem ser exploradas nesse sentido, né.
Eu já usei carta de dominar a criatura no branco, cara. Tem uma chamada Evangelizar, se eu não me engano é do bloco de Time Spiral, mas eu sempre me senti esquisito utilizando carta assim, não combina muito, né.
Eu tenho um encantamento bacana que também tá saindo, o da Cigarda, das invocações. Todas essas criaturas com marcador +1/+1 viram anjos 4/4 com voar.
Opa!
6 manas, né?
Ah, e tem um tema de encantamentos nessa coleção, você percebeu?
Tem um tema de encantamentos aí. Ah, aquela anulação que a gente comentou, que é a promo, que eu falei que era de espírito.
É 3 manas, anula a menos que pague 3. Só que, tipo, o custo dela é 2 e uma azul. E aí ela vai custar uma menos se você controla um espírito e também uma menos se você controla o encantamento. É isso, né?
Tem um subtema de encantamentos aí.
É muito raro. Eu vi uma carta que fala, nossa, isso que seria bom no deck de Replenish. E tem um encantamento branco que realmente dá habilidades para seus outros para suas outras criaturas, né? É muito bom.
Sim. Vamos ver como é que vai ser esse subtema aí, né? Se realmente dá para ser explorado, tanto no limitado quanto no T2, ou foi só para dar uma adicionada aí também, né?
Não, me parece que é algo que tá aqui porque vai dar uma sinergia para o que vem lá na frente, tá? Não sei qual das coleções, a Capena ou a Kamigawa ou até a Dominaria que vem depois vai ter tema de encantamento, mas com certeza vai ter alguma sinergia aí, tá? Porque Innistrad não tem muito a ver.
É, tem um espírito branco, 2 manas, Downheart Geist. 2 manas 1/3. Quando você caça uma mágica de encantamento, você ganha 2 de vida. Isso também é um sinal, né?
Mais uma coisa, né? Pra te ajudar ali no começo do jogo. É raro isso? Não, né?
Não, é incomum.
Não, é. Mas é um teminha que tá sendo criado aqui. Sim. Enfim, tá interessante, tá pra construído, bastante interessante, ainda é cedo demais pra falar de limitar. Provavelmente os próximos 2 programas serão dedicados aí a essa coleção, porque teremos spoilers em massa, tá? Eu espero que quem ouviu até aqui tenha gostado, a gente vai pra fase final agora, bora?
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Muito bem, a frase da semana é do Alexandre, o que ele diz ali?
Alexandre. Não entendo esse ódio todo contra Commander. Todo mundo sabe que o Wizards faz mais dinheiro com Commander do que com Magic.
Merece aquele stick, né? De que é errado? Não tá ou tá? Não, né?
Não tem como, é verdade, né?
É que tá implícito que Commander não é Magic,
sim,
né?
Sim, sim, sim. A graça é a duplicidade da história, mas...
A zoeira não tem fim, né?
Não pode, né? Não tem jeito.
É verdade. Eu gostaria de saber, né? Com qual formato a Wizard faz mais dinheiro? Com qual produto ela faz mais dinheiro? Provavelmente a Secret Lair, a margem é muito grande ali. Mas, assim, onde que ele está crescendo para dar 50% a mais de lucro, sabe? Será que é...
Booster, acho que também tem aumentado bem. Viu?
Arena Collector e 7 Booster, né? São produtos premium, né? É verdade. O Arena talvez seja uma parte importante, né? Deve ter muita gente... afundando dólares
ali. Arena eu entendo que, com certeza, tá dando lucro, isso é fato. Mas é que o custo do Arena deve ser alto, né? Para tudo. Servidores, toda a estrutura de programação e tudo mais, a parte de arte e tal. Então, assim, exige um trabalho. Tipo assim, fazer alguma coisa errada, tipo, mexer com atualização, essas coisas, custa muito dinheiro, né? Então, tipo assim, por exemplo, lancei uma coleção, puta, vou ter que fazer uma atualização porque deu errado. Cara, você imagina a quantidade de horas, hora extra, todo o recurso que você tem que gastar para poder consertar aquilo, etc, etc.
Mas esse custo, ele é fixo, ele não varia de acordo com o número de usuários que você tem. Então, se você tem uma base muito grande...
A parte servidor, eu acho que mexe com isso, né?
Sim, mas se você tem uma base muito grande de usuários, você acaba diluindo bastante esse custo. Agora, as cartas não, mas existe um custo variável nas cartas físicas, né, o shipping e tal, né, mas tem a parte similar também, que aquilo que compete ao Wizards, o desenvolvimento e tal, também é fixo. Né? Você paga o artista uma vez, você paga as horas dos designers uma vez.
Você já sabe quais países você vai mandar, né? Todos exceto o Brasil. Né? Então, assim, também... Acho que dá para ter um cálculo aproximado aí da realidade.
De longe, o produto com a maior margem deve ser Secret Lair.
Sim, provavelmente. Porque... Né? 6 cartas que custa o preço de um, sei lá...
Deve ser centavos ou frações de centavo para criar cada carta, né? Quando você dilui o valor na base inteira de consumidores. E quando você cobra aí $40, $50 por 5 pedacinhos de papel, né, a sua margem é incomparável a...
Será que do Secret Lair o mais caro é a arte? Acho que sim, né?
Naquilo que compete ao Wizards, esquecendo a questão de frete, né, e deslocamento e tal, eu imagino que seja a arte.
É, até porque eles devem, como são artes exclusivas...
É
não
porque
são...
as cartas estão prontas. Para cartas que não estão prontas, aí pode variar. Porque você... Nós sabemos já, né, daquele post do Twitter que a arte de Magic em média é $2,000, tá? Se você tiver um time de 5 pessoas, cada uma recebendo, sei lá, $200 a hora, imaginando que lá em Seattle eles pagam bem, né? Não vai ser $200 a hora, vai ser $100 a hora. Então, se as 5 pessoas recebendo $100 a hora trabalharem por, sei lá, 4 horas, né, você tem $2,000 de custo. Então tá igualzinho. Mas eu, se você estiver falando, por exemplo, de um The Walking Dead, né, talvez eles passem até mais tempo do que isso trabalhando, né, em poucas cartas, só para poder fazer algo mais equilibrado e apelativo à noção de que está muito próximo do flavor certo. Tal. Talvez, né, não sei.
Até porque... acho que sim. Também tem essa parte do desenvolvimento da carta em si, né? Das cartas novas, né?
Quantas pessoas estão envolvidas no design da carta, quantas horas elas passam em cada carta trabalhando, tem algum custo de licenciamento para se for um Secret Lair de outra propriedade, né? Os custos de impressão também tem que ver isso, né? Mas, de qualquer forma, cara... Com certeza é um produto de margem altíssima, né? O Secret Lair.
Tipo assim, avaliando assim, eu pego uma caixa de Secret Lair. Se a gente listar todos os custos individuais para tudo ali, eu ainda acho que a proporção da arte acho que deve ser o mais caro.
Aquilo que compete ao Wizards, né?
Sim, claro. Porque. Bom, é que não manda pro Brasil, né? Que se mandasse pro Brasil, o frete com certeza seria mais caro que qualquer outra coisa.
Sim.
Que é a logística aqui.
E aquela brincadeira que a gente fez com os números também, dá para entender, né? Porque que não vale, talvez não valha a pena criar todo o sistema de mandar um produto premium desse para o país, né? Você olha para um país que um terço da população ganha até um salário mínimo, né?
Sim.
E que uma população dessa precisaria trabalhar 27 horas para comprar um kit de pré-release. Então, para que você vai vender para uma base de consumidores tão pequena? Você vai se preocupar em trazer Secret Lair para cá, né? Se de fato tiver muito trabalho, e tem, aqui o Brasil é complicado de se empreender, então dá para compreender isso, né? A base de fato é muito pequena. Assim, uma solução que muita gente apontou para o problema do preço aqui seria se localizar sem a produção de cartas, né? Fazer uma parceria com a Copag e tal, e trazer a produção de cartas para cá, a manufatura para cá, talvez localizar o que vai para toda a América Latina fazer aqui. Sim, se isso reduzisse a um quarto ou a um terço do preço atual, seria ótimo, tá?
Assim, não que a gente veja isso acontecendo, né, nos próximos anos, Mas sim, realmente era uma forma de... talvez, quando esse mercado saturar lá fora, eles enxerguem mais aqui. Não sei se isso é feito estudo para que, né, tenha esse tipo de aproveitamento, né? Porque assim, aqui é um mercado ávido por consumir, mas o poder... financeiro realmente impacta nisso, né? Então, por que não trazer um produto localmente mais barato do que é hoje, né? Então, tipo, você vai afetar pouco o seu trabalho lá fora, né? E tem chance de aumentar substancialmente o lucro. Pelo menos regionalmente, não sei se isso vai afetar o total, né?
Nós só podemos sonhar, né, cara?
Imagina, hoje a gente tá pagando aí R$600 numa caixa de booster e ainda tá vendendo. Você imagina se a caixa de booster voltasse ali pra R$400, sabe? R$450, mesmo com tudo caro. E aí, considerando que daqui um pouco as coisas começam a diminuir, essa caixa volta ali pra próximo dos seus R$300. Então, assim, eu vejo que era um win-win, sabe, para o Wizards. Mas, né, com certeza tem alguns outros fatores que a gente não deve estar considerando.
O bom desse cenário de uma caixinha de booster a R$300 é que a gente pode jogar Magic e, tipo, quem tiver entre rodadas, assim, esperando uma partida terminar e tal, pode ficar brincando de atirar bola de neve no inferno, né, com os outros. Deve começar a nevar no inferno nessa época, né? Deve ser bastante, bastante provável que isso aconteça, né?
Acho que é mais provável isso acontecer do que o preço da box voltar a R$300.
Com certeza. E o quiz da semana, meu caro Eli? Quando foi lançado o primeiro Duel Deck?
Quando foi lançado... Foi próximo de Alara, não foi?
Exatamente.
Agora,
mas
só
veio antes.
Ano.
Veio antes de Alara. Uns 3 anos antes.
2009?
2007. Quase, hein? Quase. É antigo, cara. É antigo. É o precursor dos Planeswalker decks, né? Que são os precursores dos Commander decks de cada coleção.
Justo. Mas era um produto que era interessante, mas ele perdeu, acho que perderam a mão, sabe? Acho que agregava muito. Não.
É que uma hora as rivalidades acabam, né? No começo, tudo bem, fazia sentido. Um planalto contra outro, uma tribo contra outra, mas depois as rivalidades acabam. Aí...
Esse é o tipo de produto que ele inundaram, né, com várias dessas rivalidades. Se eles lançassem com um intervalo maior, talvez era um produto que daria para manter ainda e seria
vendido. É verdade, verdade. Mas assim, numa realidade brasileira, é difícil pensar nisso, mas numa realidade norte-americana, né, mesmo que você tenha onde gastar melhor o dinheiro, se você pensar, é só $20, ou é só $30, vamos, em vez de jogar construído aqui na loja, vamos comprar esses dual decks aí e jogar entre nós, vamos se divertir aí, só hoje,
pra
vale
quem tá
a pena.
Começando também, interessante, né, por exemplo, agora saísse um dual deck Vampiros versus Lobisomem, sabe, seria bacana de ver, sabe.
Sim, então, sim.
Eu acho que daria em D&D, dava pra você pegar várias tribos ali pra poder, né, fazer alguma coisa, então acho que assim, era possível, né, de você trabalhar para que isso acontecesse. Você não precisava gastar sempre, mas, enfim, né? É a ideia de maximizar as coisas, então, tipo, aperta até onde dá. Parou de dar um pouquinho, já tira, já põe outra coisa, cria uma novidade para voltar a vender.
É verdade, é verdade. E lembra que a gente comentou das mecânicas de atacar, né, que a Wizards tem puxado? Eu fui dando uma olhada aqui, né, também puxando da memória. Se você lembrar de D&D, D&D tem uma mecânica de atacar, né, que é táticas de grupo, né, que pede para você atacar com bichos de poder alto, né. Em Kaldheim você tinha Boast, é uma habilidade ativada que você só ativa quando você atacou com esta criatura esse turno, né? Mais uma dessa. Em Zendikar você tinha Parry, grupo. Né,
que a maioria das funções da habilidade, né, era relacionadas ao ataque, né?
Não, mas de qualquer forma você tem que ter bicho na mesa, né? Assim, nem todas são especificamente de ataque, mas enfim, tem que ter bicho na mesa.
Volume, né, de criaturas.
Em Core você tinha mutação, né? Obviamente tem que ter bicho na mesa. Então tem um padrãozinho assim que dá pra perceber.
Sim. Tem algo mudando nesse sentido, né?
Eu acho bom. Para limitado é bem relevante e para o gameplay também deixa mais dinâmico. Você precisa ter agressão de um lado ou do outro. Aí, para controlar o jogo, você acaba controlando de outra forma. Mas se é para pôr criatura no deck, você ataca com elas. É, acho que é mais ou menos assim que a Wizards tem pensado.
É, funciona, né? Eu acho que a ideia é boa, né? Eu acho que traz um limitado mais interessante. E eu acho que os jogos, para quem vê, né? Fazer uma live, os eventos, eu acho que funcionam melhor, né, MP?
É, o último Mundial mostrou isso, né? Deck de criatura contra deck de criatura, tal, virando, atacando, foi interessante. Dragão 5-5, ou 4-4 voar, ímpeto batendo. Isso aí é bom pro jogo.
Sim.
Menos planinautas, né? Menos planinautas fortes. É, isso é bom. Ah, então é isso, cara. Ficamos por aqui.
Acho que é isso. Até semana que vem. Um abraço a todos. Valeu, MP.
Como diz o Guia do Mochileiro das Galáxias, obrigado pelos peixes. Valeu.